Vamos dar início à nossa reunião. Temos um ponto único na ordem de trabalhos de hoje, que é a audição com o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes, queria desde já agradecer a vinda à Comissão e também cumprimentar o Sras. E Srs. Secretários de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, que queria felicitar em particular o início das suas novas funções, Sr. Secretário de Estado Célia Ramos, do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, e o Sr. Secretário de Estado João Galamba, da Energia. Muito obrigado a todas e a todos pela vinda aqui à Comissão, é com muito gosto. É uma audição regimental, esta audição tem uma grelha própria, como sabem. Há uma intervenção inicial do Sr. Ministro de 10 minutos, depois temos a primeira ronda de 7 minutos para cada grupo parlamentar no sistema de pergunta-resposta e uma segunda e última ronda de 2 minutos para cada deputado que se inscrever e resposta no global no final das intervenções. Não há terceira, em princípio só haverá a segunda ronda. Muito obrigado. Então, só estou à espera que estabilize um bocadinho a sala. Há um bocadinho de estabilidade, sim. Muito obrigado. E então, dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia, muito obrigado. Ao longo desta legislatura, o ambiente, em conjunto com a transição energética, ganhou uma dimensão sem precedentes no espaço público, nas preocupações dos portugueses e na ação política. É cada vez mais relevante perceber como acertámos no triângulo das apostas principais que fizemos no início deste mandato e a forma como estas conformam um todo. Descarbonizar a sociedade, tornar a economia circular, valorizar o território. As políticas ativas e positivas do domínio ambiental que vem do passado são essencialmente de dimensão infraestrutural. Sem embargo da necessidade da continuidade dos investimentos, mais ainda em tempo de alterações climáticas, a gestão e a operação têm agora de ser o coração destas mesmas políticas. O facto de 55 municípios terem agregado na gestão das redes em baixa de água e saneamento é exemplo de como as nossas políticas estavam certas e aqui deixo um tributo ao excelente trabalho do Carlos Martins. Estão mais de 500 milhões de euros a ser investidos através do POCUR em projetos do ciclo urbano da água e, por exemplo, em espaços como a área metropolitana do Porto, com as obras da Etar de Matosinhos, da Regada em Passos de Ferreira, do Campo em Valongo e o interceptor de Rio Tinto, ficam resolvidos os problemas de poluição hídrica neste espaço territorial. Há ainda concelhos com forte presença industrial, dou como exemplos Paredes e Oliveira das Ameixas, com taxas de atendimento muito baixas e que reclamam investimentos que infelizmente já não cabem neste ciclo de fundos europeus, mas que terão de ter programas específicos no próximo ciclo. Com a diminuição dos caudais que se verificam este ano no Rio Tejo, fica comprovada a justeza do esforço por nós desenvolvido para garantir a qualidade da água no rio. Não consigo imaginar o que poderia estar a acontecer se não tivéssemos retirado as cerca de 2.500 toneladas de lamas existentes no fundo do rio, se não tivéssemos revisto as 43 licenças de descarga dos operadores localizados na bacia hidrográfica, incluindo as 3 unidades industriais de Vila Velha de Ródão, e em particular nestas, se não tivéssemos introduzido condições mais restritivas em função das características do meio setor. Se não tivéssemos instalado os amostradores automáticos e realizado mais de 17 mil análises, se não tivéssemos aberto o concurso para cortar 5 guarda-rios, se não tivéssemos realizado em 2018 482 ações de fiscalização só nesta bacia hidrográfica. Hoje conhecemos bem o Tejo e, comparando com os anos anteriores, verificamos uma diminuição significativa dos caudais afluentes, apesar dos mínimos semanais previstos da Convenção de Albufeira estarem a ser cumpridos. O que tem conduzido a um agravamento das condições das massas de água jusantes, já que as alterações do regime hidrológico têm um forte impacto nos elementos de qualidade. Muito embora não se tenham verificado valores de oxigênio dissolvidos inferiores ao limite de qualidade, os 5 mg por litro, não posso deixar de referir que este ano e durante alguns dias já se verificaram algumas situações que excederam o limite superior de qualidade, ou seja, os 12 mg por litro. Estamos assim a articular com a Espanha, no sentido de desenvolvermos uma ação conjunta de remoção das macrófitas aquáticas que cobrem já uma superfície de albufeira de Sevilho com cerca de 60 hectares e que demonstram a fraca qualidade da água vinda de Espanha. Sim, este é também o tempo de iniciar uma discussão técnica e rigorosa em torno da construção de uma barragem no rio Ocreza, o primeiro afluente do Tejo na sua margem direita. Não falo do velho projeto da barragem do Alvito, pensado para a produção de eletricidade, mas de uma barragem pensada para a regularização do rio Tejo e, como tal, com uma dimensão significativamente maior. Portugal tem de ter capacidade para regularizar os caudais do Tejo desde a sua entrada em Portugal, com evidentes ganhos ecológicos e para a estabilidade dos seus usos diretos e indiretos. Temos já hoje essa capacidade a jusante da Foz do Zêzere, não a temos a montante, mesmo com o esforço já concretizado dos caudais mínimos diários de Fratel e Belver. Serão em breve dadas indicações à APA para iniciar uma primeira avaliação para esta barragem e Albufeira. Sabemos bem os impactos ambientais que a mesma poderá provocar e, por isso, de forma absolutamente transparente, eles terão de ser pré-avaliados com o propósito de, no máximo de um ano, podermos estar em condições de tomar uma decisão. A conservação da natureza e uma nova perspectiva da valorização do capital natural é também uma marca muito evidente deste Governo. Mais de 75 renaves já contratados, outros 45 em contratação, o investimento superior a 20 milhões de euros nas 14 áreas protegidas com o objeto de restaurar e concretizar ações de prevenção estrutural nos ecossistemas, construindo uma nova paisagem que é muito mais resistente ao fogo. A nova orgânica do ICNF, recentemente publicada e que decorre da estratégia por este Governo aprovada, concretiza a valorização deste Instituto como Autoridade Nacional para as Florestas e para a Conservação da Natureza. A desconcentração por regiões, com o vogal do Conselho Diretivo em cada uma delas, atribui a esta área uma relevância sem precedentes na organização do Estado neste mesmo domínio. A gestão e o planeamento passarão a decorrer à escala de cada região, aproximando a gestão dos territórios e reforçando a sua capacidade de intervenção. E este é também um renovado ICNF para o futuro combate aos fogos rurais e, sobretudo, preparado para a construção das áreas protegidas, agora se encontra avaliado e com evidente sucesso o projeto do Tejo Internacional. Ao nível da qualidade do ar, em alinhamento com a política de descarbonização no setor dos transportes, fomos pioneiros a nível mundial quando há duas semanas instituímos o Dia Nacional para o Ar, procurando alertar, sensibilizar e envolver a sociedade para a necessidade de assumirmos todos o compromisso nacional de proteção da qualidade do ar. No domínio da adaptação, destaco os avisos lançados no âmbito do POCUR, através dos quais foram já aprovadas 54 operações, que representam um investimento de cerca de 120 milhões de euros, e encontram-se em análise duas candidaturas que envolvem um investimento de 1,8 milhões de euros para o litoral. Além disso, a ação estratégica das sociedades pódios do litoral prevê a mobilização em todos, de outros mecanismos financeiros com os quais investiremos e estamos a investir 30 milhões de euros. Também o Fundo Ambiental contribuiu para apoiar intervenções em 25 municípios que foram afetados pelas tempestades ocorridas no inverno passado, para ser mais rigoroso, o inverno do ano passado. Estes valores acrescem os relativos às duas intervenções de alimentação artificial de elevada magnitude, o SOT da Figueira da Foz, o SOT de Espinho Torreira, ou seja, que são mais de 32 milhões de euros, ou seja, o Governo, entre aquilo que já está concretizado e mais de um terço já está concretizado, está em condições de alocar um investimento de 185 milhões de euros ao litoral durante o prazo desta mesma legislatura. Dentro destas intervenções estão algumas ansiadas há anos, como o desassoreamento da Ria da Aveira, a consignação da obra foi exatamente ontem em fase de adjudicação também o SOT da Caparica, que já está em fase de audiência prévia para, já nesta época balnear, termos o benefício de termos mais areia nestas praias. Não menos importante e também com uma relação forte com a adaptação, é o investimento que mobilizamos para a reabilitação da rede hidrográfica e regularização fluvial, que já vai em 100 milhões de euros, dos quais 16 milhões do Fundo Ambiental, 62 do POCUR e o restante com a coparticipação nacional de autarquias ou da própria APA. Dentro destas ações, destaca as medidas urgentes adotadas na sequência dos incêndios de 2017 e 2018, no sentido de garantir o escoamento das linhas de água afetadas, remover os sedimentos e outro material nos leitos, recuperar a secção de vazão das passagens hidráulicas e pontões e construir bacias de retenção. Tudo isto feito com um sentido de futuro e utilizando métodos de engenharia natural. A concluir, dizer que acabou a discussão pública do roteiro para a neutralidade carbónica, tendo sido submetidas 89 participações. Este roteiro estabelece que já em 2030, 20% da energia consumida nos transportes será renovável, decorrente de um significativo aumento do consumo de eletricidade. Nesta data, cerca de um terço da mobilidade urbana de passageiros será satisfeita por veículos elétricos, mas a descarbonização da mobilidade é muito mais do que a promoção da mobilidade elétrica. Por isso, é tão importante a aposta deste Governo nos transportes públicos, que fomenta a alteração dos padrões de mobilidade dos portugueses e inverte as tendências dos anos recentes. Como é o caso do recente lançamento dos concursos para a expansão da rede metropolitana, da rede do metro de Lisboa e do metro do Porto, para a aquisição de material circulante no metro de Lisboa, no metro do Porto e também as novas aquisições para a Transtejo, bem como a aquisição de 709 autocarros limpos, dos quais 153 elétricos, dos quais mais de 140 estão a circular nas ruas das nossas cidades, e este conjunto de investimentos totaliza 1.000 milhões de euros. Concluir mesmo referindo a importância de medidas como o PART, o Programa de Apoio à Redução de Tarifários, que entrou em vigor no passado dia 1 de abril e que até meados de maio estenderá a todo o país. Esta iniciativa resulta da aplicação das receitas de taxa de carbono numa medida de apoio à descarbonização que se reflete favoravelmente no orçamento das famílias, que tem como objetivo principal a melhoria da condição ambiental e a redução das cidades e a redução das emissões, mas, precisamente, porque tem um reflexo tão expressivo no orçamento familiar, é um exemplo de transição justa, que é aquilo que queremos para Portugal, que preconizamos no roteiro, que é, obviamente e certamente, ambicioso, mas que é realista e que, precisamente por prever com o tempo e por termos começado antes dos outros esta mesma transição, nos levará certamente a uma transição mais justa e que não excluirá ninguém. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora à ronda dos grupos parlamentares e, nesse sentido, a palavra ao Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente e desejar de sucesso nas suas funções, que isso é certamente importante para Portugal. Sr. Ministro, tenho aqui algumas questões e começava por uma que para nós é muito importante, tem a ver com a questão do aeroporto de Montijo e sobre as matérias que têm a ver com a competência do Sr. Ministro. Soubemos na semana passada que daquilo dos resultados do estudo de impacto ambiental há dois aspectos críticos apresentados, pelo menos é assim que vem na comunicação social, dois aspectos críticos. Um deles tem a ver com o ruído para as populações vizinhas e outro os riscos para as espécies de aves. Como esta é uma matéria da competência do Sr. Ministro, portanto a APA é da competência do Sr. Ministro, gostava de saber qual é o ponto de situação, qual é a posição do Sr. Ministro em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como sabe, o estudo de impacto ambiental foi desenvolvido naturalmente pela ANA, pelos consultores que a ANA contratou. Entrou no Ministério do Ambiente, penso dizer bem, na sexta-feira passada. Eu não tenho, não li o estudo, nem o vou ler. É normal, embora não conheça isso, só conheço das notícias, mas é normal, eu próprio já o tinha dito, que os dois escritores que implicam uma maior preocupação são, de facto, o ruído e as implicações na avifauna. Dito de outra forma, o aeroporto que já existe é um aeroporto que causa menos impactos ambientais no que a afetação do solo diz respeito, no que a afetação e a interferência com recursos hídricos diz respeito, no que a afetação direta de habitats que ali possam existir, porque a plataforma, quase toda ela, da pista está construída. No ruído e na avifauna é onde é expectável que existam mais impactos. Quero acreditar que o estudo está bem feito, mas não o conheço, e, portanto, ele agora vai seguir o seu procedimento normal de aprovação. Começava uma primeira fase de perceber a sua conformidade. Isto não é nenhum juízo de mérito, é, se quiser, um juízo de mérito sobre o estudo propriamente dito. Existem ou não existem elementos para permitir prosseguir com a avaliação de impacto ambiental. Depois disto haverá uma consulta pública e uma decisão que se fará entre 100 e 120 dias depois da entrega do estudo, descontado sempre um tempo, porque há sempre um momento onde a APA pode fazer perguntas e o prazo interrompe, enfim, de consoante a dificuldade ou facilidade das perguntas. Esse prazo nunca é inferior a 15 dias, mas também raramente é superior a um mês, e portanto está a ser avaliado. E, como sabe, numa alteração, nós herdámos na lei que tínhamos uma coisa estranha, era que era assim: quando a APA dava uma dia favorável, era a APA que podia aceitar. Quando a dia era desfavorável, tinham de ser os membros do governo, o que era obviamente um perfeito absurdo, não é? Era quase como num tribunal, quando se absolvia bastava um juiz, mas para condenar eram precisos três, portanto não faz sentido nenhum. Esta é uma decisão administrativa como qualquer outra e, portanto, a lei agora diz que a IAP é soberana para dizer que sim, para dizer sim mas, ou para dizer não, por razões exclusivamente técnicas, e já agora não foi rigoroso, não é a APA. É uma comissão de avaliação que tem entidades até de ministérios vários e presididas pela APA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu voltava à questão por uma razão muito simples, é que, efetivamente, quanto aos procedimentos, o Sr. Ministro esteve correto em relação àquilo que são os procedimentos sobre esta matéria. Mas há uma questão política muito sensível, que é aquela que o Governo apresentou um projeto em conjunto com a ANA e que, com um grande objetivo, foi lançar o candidato Pedro Marques, ainda na altura Ministro do Planeamento, para lançá-lo como candidato ao Parlamento Europeu. E agora começa a ficar demonstrado alguns dos riscos que existem quando se tomam medidas com muita precipitação ou tomam algumas decisões com uma precipitação, porque o processo normal deveria ter sido o estudo de impacto ambiental, respectiva avaliação, na referida comissão que o Sr. Ministro referiu, decisão final e depois sim, logo se veria se faria sentido ou não investimento. Não, o Governo, à sua maneira, quis fazer tudo ao contrário, porque tinha um objetivo político. E aqui, o que eu quis demonstrar claramente, e o Sr. Ministro confirma precisamente com os procedimentos, é que, efetivamente, a intenção foi essa, e estamos perante uma situação crítica em que, com um objetivo claramente eleitoralista, o Governo não se imiscuiu de avançar com um projeto desta dimensão e com este nível de responsabilidade também. Sr. Ministro, eu colocava-lhe outra questão que tem a ver com a questão do amianto e a retirada do amianto num conjunto de edifícios, sobretudo de edifícios públicos. O Sr. Ministro criou um grupo de trabalho em setembro de 2016, e apresentou um relatório com a hierarquização da intervenção e a estimativa dos respectivos custos de intervenção. Sucessivamente, o grupo parlamentar do PSD tem apresentado um conjunto de requerimentos e um conjunto de questões ao Governo, e temos aqui a lista de precisamente esses elementos, para sabermos qual é o ponto de situação desta matéria, o que é que está a ser feito, qual é a avaliação que o Governo faz sobre a retirada do amianto de edifícios públicos, e, efetivamente, o que é que está a ser feito também em termos de tratamento desses resíduos, digamos assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado. Ainda relativamente ao comentário que o Sr. Deputado fez antes de fazer a pergunta, dizer o seguinte. O aeroporto não é um exercício de promoção pública e, por isso, parece-me absolutamente normal que exista um contrato, como aquele que foi estabelecido, que defina quais são as condições de concretização do próprio aeroporto. E é muito normal que isso seja prévia à avaliação do impacto ambiental. Sr. Deputado, discutimos aqui várias vezes, uns a favor, outros contra, aquilo que são, por exemplo, a linha do metro circular em Lisboa. Ou discutimos também aquilo que é a expansão do metro do Porto. Uns acham melhor assim, outros acham melhor assado. Acho absolutamente normal essa discussão. E toda essa discussão foi feita sem haver avaliação de impacto ambiental. Toda essa discussão foi feita sem haver avaliação de impacto ambiental. Porque o que seria absolutamente lamentável é que o Governo dissesse, olhem, os senhores não deram por nada, não é? Não houve discussão nenhuma, mas está aqui a avaliação de impacto ambiental. É evidente que primeiro se anuncia um projeto, se torna público esse mesmo projeto, se faz a avaliação de impacto ambiental e, obviamente, como imaginam, os concursos só foram lançados porque houve uma via positiva. E se tivesse havido uma via negativa, esses concursos não tinham sido lançados. E isto são intervenções exclusivamente públicas. Oh, senhor deputado, caiu ao Carme e a Trindade, se um belo dia visse no site da IAPA, abriu a discussão pública para a expansão do metro do Porto. Ui, o que os senhores diriam dizer aí? Não, muito antes disso, as questões foram anunciadas e muito bem anunciadas. É assim que é e é assim que deve ser. Neste caso, não sendo um projeto de promoção pública, entendeu quem tutela esta pasta no Governo, tutelava esta pasta no Governo, celebrar primeiro um contrato. Isso não interfere em nada, não bula em nada com aquilo que será a decisão completamente independente e técnica da comissão que vai avaliar o impacto ambiental deste mesmo aeroporto. Relativamente ao amianto, o Sr. Deputado, como certamente se apercebeu no contexto do último Orçamento de Estado, o Ministério do Ambiente criou um grupo de trabalho que tinha como objetivo fazer duas coisas. Fazer o levantamento dos edifícios que existiam e definir prioridades dentro desse mesmo levantamento e definir um método para a gestão e até à deposição final dos resíduos de ambiente. Foi isso que fizemos. Mas o Ministério do Ambiente é responsável pelos edifícios que tem consigo, não é responsável pela remoção do amianto. Isso é, de facto, uma responsabilidade de todo o Governo. E, como também reparou, no último Orçamento de Estado, a concretização e a liderança deste mesmo processo passou para o Ministério das Finanças por ter, de facto, um gabinete próprio, que é quem gere o comum do património do Estado. Muitas das intervenções que estavam previstas foram feitas, não tenho aqui os números comigo, mas até foram referidos há pouco tempo num debate quinzenal, e tenho muito gosto em poder enviar-lhes. Muitas dessas intervenções foram feitas. No domínio da eficiência energética, corrigimos o POCU naquilo que vinha de vossas excelências, mas melhoramo-lo. É normal que essas coisas aconteçam com o objetivo de apenas apoiar e aprovar projetos de eficiência energética em quando esses edifícios tinham amianto, só aprovamos esses projetos ou aprovámos esses projetos com a remoção do amianto. E por isso, este é um processo longo, certamente será um processo longo, tem que ser um processo prioritário, e aquilo que eu tenho assistido muito particularmente com respeito ao Ministério da Educação, é que tem sido, de facto, feitas dezenas e dezenas de intervenções em edifícios. Peço desculpa não saber quantificar com mais rigor, e sabe que eu gosto de fazer com mais rigor, mas não consigo fazê-lo hoje, em prol da remoção do amianto dos edifícios escolares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Já
obrigado,
Sr. 40 segundos, Sr. Deputado.
Os 6 e 19 são... certamente terá muito tempo para responder. Eu é que tenho tempo a fazer perguntas ao Sr. Ministro e não vou deixar de as fazer, certamente. Bem, voltando à questão do aeroporto, Sr. Ministro, a diferença em relação àquilo que o Sr. Ministro falou e em relação a outras obras, uma coisa é a questão do planeamento, da projeção, da previsão e até, de certa forma, respeitando algum anúncio de algumas obras, de algumas intenções que o Governo possa querer fazer. Outra coisa é o aparato com que o Governo fez, aquela demonstração em 3D do aeroporto e daquela gente toda, e aquela festa comemorativa como se o aeroporto estivesse a ser inaugurado. Essa é que é a grande diferença, Sr. Ministro. Os senhores estiveram lá a anunciar um aeroporto, onde o Sr. Ministro também esteve. Não esteve presente nessa cerimónia?
Não, mas
pronto. Mas pronto, se não esteve, gostaria de estar, certamente, esteve em espírito, pronto, mas esteve representado, certamente, e portanto aquilo não passou mais de uma obra de propaganda que o Governo fez, sem fazer aquilo que deve ser feito, que é cumprir os procedimentos que o Sr. Ministro acabou há pouco de referir. Esse é que devia ter sido o caminho, não foi seguido, sabendo nós que existem riscos e que o Governo, pura e simplesmente, não quis acompanhar aquilo que deve ser o procedimento normal. Sr. Ministro, em relação ao amianto, a sensação que o Sr. Ministro me deu, até pela falta de dados que nos traz, é que o Sr. Ministro, em relação a esta matéria tão importante em termos ambientais, o Sr. Ministro colocou-se de fora em relação ao assunto. Criou o grupo de trabalho, o Ministério das Finanças trata do processo, o Ministério da Educação avança com algumas candidaturas, tem aqui um peso muito significativo nesta história, E o Ministro do Ambiente, pura e simplesmente, não sabe. Foi aquilo que nos mostrou hoje aqui, é que o Sr. Ministro não sabe. Não sabe, não tem dados, não tem informação, sabe o processo, mais uma vez, mas não tem dados para mostrar. E, na nossa perspectiva, o Ministro do Ambiente tem uma responsabilidade gigantesca nesta discussão, nesta matéria. E não foi capaz de nos mostrar aqui qual é o ponto de situação, para quem criou o grupo de trabalho, para quem avançou com esta discussão, pura e simplesmente mostrou aquilo que não sabe. Sr. Ministro, era importante porque, ao nível do POCUR e através dos POs regionais, muitos investimentos podiam ter sido efetuados nas escolas e não foram efetuados até agora, Sr. Ministro. Com a desculpa dos mapeamentos, já passou o ano 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e, como sabe, Sr. Ministro, a taxa de execução no POCUR anda na ordem dos 21%. É miserável, Sr. Ministro. Portanto, estamos perante uma execução que poderia ter uma intervenção ao nível dos investimentos na área da eficiência energética, na área também dos transportes e os resultados que nos apresentam. Então, centramos no âmbito daquilo que chamamos os programas operacionais regionais, andamos numa execução entre 16% e 21%. É sim, Sr. Ministro, é aquilo que nos tem para mostrar e essa é a realidade, porque falam, anunciam... Não, Sr. Ministro, anunciam dezenas de escolas, dezenas de projetos, mas quando vamos ao terreno, gostávamos muito de os ver, mas não vemos essas execuções. E se for, então, para algumas regiões do país, o desastre é completo. Sr. Ministro, termino com uma questão sobre uma matéria que o Sr. Ministro referiu, que tem a ver com a questão do Tejo. Nós fizemos uma visita recentemente ao Tejo. O Sr. Ministro acabou também por referir alguns aspectos que têm a ver com a questão do caudal do Tejo, a qualidade das águas. O Sr. Ministro, de facto, fez um bom retrato sobre a situação e até lançou uma pista importante, tem a ver com a questão das reservas de água e os fins múltiplos que as barragens devem ter, nomeadamente aquilo que era a pretensão da barragem de Alvite e aquilo que pode ser as novas funções numa barragem para, de certa forma, poder ajudar ou, de certa forma, equilibrar aquilo que são os caudais do Tejo. E nessa perspectiva, Sr. Ministro, aquilo que nós verificamos é que a situação é extremamente preocupante.
Termino
mesmo já, Sr. Presidente. É extremamente preocupante, dou-lhe um exemplo, o Sr. Ministro certamente sabe isso, quando na zona de Almor o Tejo tem a água do Tejo, o leito do Tejo tem cerca de 10 metros de largura e é possível, tirando os sapatos, tirando as meias e puxando as calças para cima, é possível atravessar o Tejo. E também, com aquilo que o Sr. Ministro referiu, portanto temos um problema de caudal, temos um problema de qualidade da água e é sobre esta matéria que eu gostava de saber o que é que o Sr. Ministro tem feito para ajudar, pelo menos, a minimizar este problema e o que é que tem feito com o Governo espanhol ou o que é que tem tratado com o Governo espanhol para que, nestas situações muito especiais e críticas como estamos a atravessar, para ajudar a resolver o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito bem, Sr. Deputado, tentando então, de forma rápida, responder às três perguntas que me questionam. Sr. Deputado, sobre o ambiente, há um número que eu lhe sei dar. Era aquilo que o seu governo nos deixou. Aquilo que tinha sido transformado e retirado de ambiente foram para aí zero edifícios. Esse número se lhe dá sem qualquer dúvida. E se lhe dizer também que os senhores nem sabiam quantos edifícios existiam. Portanto, o ponto de partida não podia ser mais básico. Aquilo que me falta aqui, e pedi-te em si um portal, é o número de edifícios onde, de facto, já fizemos essa intervenção, mandar-lhe esta informação a ainda hoje de tarde. É absolutamente espantoso, é um tupete que Vossa Excelência fale, consiga meter numa mesma frase PO-Segur e transportes, porque aquilo que o PO-Segur que nós herdamos é que inibia o investimento nos transportes, é que não era sequer por omissão, era expressamente proibido fazer investimentos como o da expansão dos metros de Lisboa e Porto. E isso é o programa que nós herdamos e aquilo que nós conseguimos foi reprogramá-lo e tenho pena que tenhamos demorado tanto tempo a poder chegar onde chegamos, mas chegamos e estão em curso aquilo que está em curso. Relativamente ao Tejo, aquilo que temos feito já foi descrito, e olha, o guardião do Tejo, Arlindo, ainda hoje ou ontem publicou, de facto, um vídeo a dizer que valeu muito a pena a luta que todos travámos com o objetivo de, apesar de haver, infelizmente, tão pouca água, a água ser de boa qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai dividir o tempo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado, muito particularmente o Sr. Estado de Estado João Ataíde, a iniciar as novas funções, que desejamos maiores felicidades. Nós percebemos que agora, para as oposições, qualquer decisão do Governo é sempre uma decisão eleitoralista, independentemente da decisão tomada do seu mérito ou de mérito. Mas ainda não chegamos ao requinte do PSD, que desde lançar 5 linhas com toda a pompa e circunstâncias de TGV em Portugal, no tempo do Dr. João Barroso, até o Dr. Passos Coelho ir à ala pediátrica do Hospital de São João lançar a primeira pedra sem a obra ter de cabimento orçamental, ainda não chegamos a esse ponto. E, portanto, desse ponto de vista estamos conversados. Mas não era sobre isto que eu queria falar, Sr. Ministro. É o seguinte, Portugal tem uma meta para a descarbonização da economia para atingir em 2050 a neutralidade carbónica. É evidente que isso é uma medida da maior importância para o combate às alterações climáticas. E por isso nós não podemos abdicar de infraestruturas de produção de energia limpa com elevado potencial hidroelétrico para atingirmos estas metas. Por outro lado, Sr. Ministro, o ciclo das secas são cada vez mais curtos, as secas são cada vez mais extremas e mais longas, e por isso é indispensável a criação de reservas estratégicas de água para mitigar estes fenómenos das alterações climáticas que tornam o país muitas vezes em situações complicadas sobre o problema do próprio abastecimento de água. Por outro lado, acho que há uma questão também que é fundamental, é que nós não podemos deixar escoar as águas doces para o mar, para daqui a uns anos estamos a fazer grandes investimentos que provavelmente dinheiro não teremos para fazer a dessalinização para a água de consumo humano. E por isso, Sr. Ministro, atendendo a estas duas situações, eu gostaria a um dossiê que o Sr. Ministro tem em mãos, o que vai tomar uma decisão muito rápida, que é a questão da barragem do Fridão. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dar alguma informação sobre esta infraestrutura fundamental, que é para a produção de energia elétrica, que é para a construção de uma reserva estratégica de água naquela região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A decisão relativamente à barragem do Fridão está tomada e ela não irá ser construída. Ela não irá ser construída porque, independentemente da necessidade de reserva de água, mas não é ali que a questão se coloca. Da capacidade de produzir eletricidade, onde é demasiado evidente que há outras formas de poder gerar essa mesma eletricidade, com investimentos muito menores e impactos ambientais menores. Essa é também uma das razões invocadas pela própria EDP, que por duas vezes nos escreveu manifestando o desinteresse na construção da barragem. Alegou a possibilidade real de produzir muito mais barato por via solar ou eólica, que o risco do investimento, até com as alterações que foram produzindo, é demasiado grande, que a declaração de impacto ambiental é muito exigente e que obriga a voltar das despesas. E por isso o Estado avaliou e teve mesmo que avaliar. Já agora avaliámos também a proposta da própria, sob proposta da própria EDP, a possibilidade de construir um empreendimento com menor dimensão. Verificou-se que o Código da Contratação Pública não permitia. Houve um concurso e, portanto, esse concurso tinha que ser respeitado, tem que ser respeitado e não se podia alterar aquilo que era a configuração desse mesmo projeto inicial. E porque, consultado o PNEC, que entretanto está concluído, enfim, não na sua visão acabada, está agora a acabar a discussão pública, consultado o Regulamento da Segurança do Abastecimento de Energia, consultado o próprio roteiro para a neutralidade carbónica, não encontrou também o Estado nenhuma razão, se quiser, para contrariar a vontade seminal da EDP e, por isso, indo ao encontro deste interesse manifestado pela empresa, o Estado não encontra motivo para que Fridão seja construído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E muito obrigado. Muito obrigado também pelas boas notícias.
E a EDP abdica de qualquer indemnização?
Já dou a palavra, Sr. Eu compreendo que a notícia traga alguma perturbação, é uma boa notícia.
Podemos interromper.
Podemos interromper para festejar também.
Vossa Excelência é que disse isso. Mar de pudor.
Muito bem. Muito bem, eu queria dar a palavra de novo ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado.
Só para saber se a informação que tem da EDP, eles abdicam de qualquer indemnização, portanto a decisão é da EDP, o Estado só acompanha essa decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Portanto, eu direi que houve, de facto, uma manifestação de desinteresse por parte da EDP que o Estado não contraria. Mentiria se dissesse que havia um acordo já hoje com a EDP sobre o final desta mesma barragem, mas em face do desinteresse da EDP, em face do que já aconteceu em casos, um até envolvendo a EDP, no Alvito, e outro não era a EDP em Girabolhos, o Estado cumprirá sempre o contrato, mas acredita que não há razões para qualquer restituição da verba que, entretanto, que foi há 10 anos entregue ao Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e os senhores deputados, saúdo o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os senhores secretários de Estado e uma saudação especial para o Sr. Secretário de Estado, João Ataíde, recentemente empossado nestas funções e a quem deseja as maiores felicidades. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui na sua apresentação inicial um conjunto de informações que algumas subscrevemos em absoluto, outras são novidades e por isso registamos com bastante agrado, mas eu vou voltar ao assunto do Tejo. Pode parecer um assunto recorrente, mas é um assunto que nos preocupa a todos e ao Governo também, como ficou expresso, apesar de todos reconhecermos que o esforço que foi feito ao longo destes últimos tempos foi um esforço que obteve resultados, que deu resultados. No entanto, o grupo de trabalho que acompanhava a questão da revisão da Albufeira concluiu ontem a sua tarefa, e concluiu ontem a sua tarefa de uma forma bastante interessante, que foi praticamente por unanimidade, sem nenhuma oposição contra aquilo que foi a apreciação global, e depois de termos ouvido um conjunto de entidades, nós concluímos que ainda há passos que é preciso dar. E é nesse sentido que eu questiono desde logo, Sr. Ministro, que uma vez que estamos perto de um novo encontro com Espanha à volta desta matéria, e uma vez que em momento anterior Portugal já tinha levado à reunião o assunto dos caudais diários, que é uma preocupação que já foi formalizada junto de Espanha, segundo informações que temos, perguntava-lhe como é que continuamos a olhar para essa possibilidade, já que, quer pelas razões aduzidas pelo Sr. Deputado Renato Sampaio no que diz respeito às alterações climáticas em termos globais, mas especificamente àquilo que é a seca que estamos a viver em Portugal e na Península e que afeta particularmente os nossos rios e, no caso concreto, o Rio Tejo, que ainda notícias de há poucos dias diziam que o Rio Tejo, entre o Alentejo e o Ribatejo, está por um fio. E antes que esse fio se acabe, que inúmeras espécies fiquem em risco, que efetivamente haja aqui uma situação de calamidade para muita, muita gente e desde logo para o país, eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dar algumas informações sobre os passos já dados e sobre os passos a dar, desde logo sobre a questão dos transvases, que são situações complexas e que prejudicam a função ecológica até do próprio rio, e depois também se há alguma perspectiva de que, se Espanha está a cumprir aquilo que são os pressupostos que foram acolhidos e definidos na Convenção de Albufeira, e é isso que nos têm dito, se há possibilidade de rever no sentido de vir a introduzir algumas alterações que sejam vantajosas para este problema que sentimos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor.
Sra. Deputada, a Convenção de Albufeira é, de facto, uma convenção celebrada mundo fora por ir muito além daquilo que é, como é comum muitas das vezes neste entendimento entre dois países, ir muito além dos princípios, mas de facto fixar um regime de caudais. Esse regime de caudais é semanal e tem sido cumprido por Espanha. A situação da seca em Portugal não é mais grave do que a situação da seca vivida em Espanha, nomeadamente na bacia hidrográfica do Tejo. E aquilo que nós estamos a fazer é, por um lado, obviamente, garantir que os caudais que enviados são cumpridos, a nós próprios assumirmos, para além dos caudais que vêm de Espanha, em Belver e também em Bracana e em Castelo de Bode, o lançamento de caudais mínimos diários, independentemente da água que só afeta, neste caso, até as barragens que eu referi, Belver, que vem de Espanha, nós estamos a cumprir esses mesmos caudais. É muito difícil, Sra. Deputada, negociar com um governo que neste momento está em gestão. Eu, enfim, não quero revelar nada porque não tenho nada para revelar e não tenho informação nenhuma. Eu estimo bem que em junho exista a Cimeira Ibérica que existe todos os anos, mas não sou eu a jurar a sua existência por razões que resultam das mudanças políticas em Espanha. Onde é que nós estamos a trabalhar, Sra. Deputada? Estamos a trabalhar bem. Onde nós estamos a trabalhar bem é, de facto, na melhoria da qualidade da água. A eutrofização da Albufeira de Cedilho preocupa-nos e temos tido, ainda há bem pouco tempo, aliás já neste mês de abril, uma última reunião técnica entre nós próprios e Espanha, sendo que não ficamos convencidos com o método que Espanha sugeriu para retirar aquelas mesmas macrófitas, aquelas algas que ali estão. Nós achamos que elas devem ser removidas da forma mais simples, que é uma forma mecânica, não fazê-lo de outra forma. E por isso, com esta dificuldade que temos, mas a democracia traz também estas coisas e é sobretudo virtuosa, de, no caso de Espanha, não termos interlocutor ao nível político, há de facto algumas limitações na definição de regras que se vão para além daquilo que era a Convenção de Albufeira. Vamos acreditar que em breve essa situação se vai consolidar do lado de Espanha e que haverá uma maior interlocução para irmos ao encontro daquilo que queremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria Luz Rocinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro. Efetivamente, a garantia de que o Governo português está atento a esta questão e também compreendemos que tentar negociar medidas desta natureza em período de seca é sempre mais complicado. No entanto, registei aquilo que o Sr. Ministro disse, consciente também de que o novo Governo que sairá das próximas eleições no Reino de Espanha irá com certeza atender aos pedidos de reunião do Governo de Portugal, da República Portuguesa, no sentido de analisar uma questão que é de comum interesse. Mas, para além disto, e fechando a questão do Tejo, só perguntar-lhe outro assunto que nos preocupa e que me preocupa particularmente. Como é que estamos em relação ao Monchão da Póvoa? Passado tanto tempo, a situação mantém-se e o problema arrasta-se com o prejuízo ecológico que é conhecido de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, não digo isto de outra forma. Sendo pequeno, é o meu maior ato falhado. O concurso que foi lançado pela IAPA não estava, afinal, ajustado àquilo que eram as especificações técnicas da própria obra, porque, afinal, as quantidades eram muito maiores do que aquilo que se estimava. Tentou ainda que coubesse dentro desse mesmo concurso uma nova dimensão de obra, mas constatou-se que isso não era possível, porque objetivamente o número de metros cúbicos a mobilizar e a própria extensão do dique onde houve a ruptura era muito superior àquilo que estava previsto no concurso inicial e, portanto, não era possível fazê-lo desta forma. Chegou a haver um contrato assinado com um empreiteiro e, portanto, aquilo que neste momento a APA está a fazer é rescindir esse mesmo contrato para lançar um novo concurso com uma dimensão, agora sim, ajustada àquilo que é a intervenção propriamente dita. Direi apenas, Sra. Deputada, que estará recordada que houve uma alteração na direção da IAPA exatamente por essa altura. Isso deveu-se essencialmente a três casos concretos: o Monchão da Póvoa, um problema na Figueira da Foz e a Costa da Caparica. Tenho uma total confiança na nova equipa que está agora a liderar este processo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Está concluída a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e passo agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Primeiro começar por dizer que é uma boa notícia a não construção da barragem de Fridão. É algo pelo qual já tínhamos vindo a levantar anteriormente e nos últimos meses, mas também anteriormente, relativamente principalmente à questão de segurança e questões ambientais. E, no nosso entender, este processo do Programa Nacional de Barragens também levanta questões para o futuro e que esperamos que o Governo e os próximos governos aprendam com estas questões a nível de construção de grandes empreendimentos, para não, que não se atropelem processos como as avaliações ambientais, as consultas públicas feitas à população, que de resto também em Fridão se tem vindo a levantar há imenso tempo para, pela não construção desta barragem, e é de facto uma vitória da população de Fridão e de Amarante. Dizer também que é este o sentido para o futuro, no nosso entender, porque a recuperação ecológica de facto dos nossos rios faz muito mais sentido do que barrar a sua fluidez e a sua capacidade de fazer chegar à foz, sendo que no Tejo, por exemplo, uma das questões principais também tem a ver com os entraves à livre circulação do rio, não só em Portugal, mas também muito em Espanha, e isso de facto é um problema que nos preocupa também a nível dos caudais que temos disponíveis em Portugal. Bem, depois referir a extrema importância do PART e a reversão que se inicia, digamos assim, com a reversão dos processos de privatização dos transportes coletivos no Porto e em Lisboa, mão do anterior governo, e que felizmente, fruto do início desta legislatura e dos acordos à esquerda, conseguimos reverter e garantir que agora estes transportes estivessem também disponíveis para a aplicação de políticas com outro cariz, que não aqueles que resultavam das opções dos governos anteriores, e da nossa parte a opção pela promoção dos serviços públicos ao serviço de todos está agora visível nesta nova tarifa. Mas a direita tem tentado manchar, e de facto o PSD tem tentado manchar esta aposta, dizendo que não é para todo o país. E de facto, com as negociações no Orçamento de Estado, esta proposta alargou-se, e no despacho que define o programa lê-se que até ao 15 de março de 2019, cada área metropolitana e SIM deverá remeter ao Fundo Ambiental o plano de aplicação das dotações do PART. E este deverá conter a descrição das ações a implementar, bem como as respectivas estimativas de encargos. O que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é se esta informação existe de forma sistematizada e se quer as diferentes ações a implementar, como o cronograma dessa aplicação, poderão estar disponíveis publicamente para que tenhamos acesso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, para responder.
Muito obrigado. Sra. Deputada, eu penso até, a resposta é sim, e eu penso até que pelo menos uma boa parte dessa informação já é pública e está no site do Fundo Ambiental, que é quem financia. Aliás, havia, como sabem, uma preocupação, por parte da Antrop, estranhamente ainda ontem manifestada, era que o dinheiro não chegasse a tempo às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas para ir pagando o desconto desses mesmos passos. Ora, o dinheiro já foi transferido o valor de 2 meses, foi pago adiantado, e por isso imagino que já hoje, ou muito em breve, ou até ontem ou anteontem, as áreas metropolitanas estejam a transferir o dinheiro para os operadores de transporte. O projeto é, de facto, para todo o país. Todas as 21 acima apresentaram as suas propostas. As propostas não são avaliadas por nós, portanto, as propostas servem, e não é pouco, para que no final do ano se possa perceber se o dinheiro foi aplicado de acordo com a proposta inicial. Portanto, não há qualquer avaliação da nossa parte, não é dizermos que achamos bem ou achamos mal, não temos nada a que achar. Acharemos é no fim, quando fizermos o cotejo, em que, quando fizermos o cotejo entre as... entre a previsão inicial e a aplicação das verbas propriamente ditas. E é isso que estamos a fazer, é isso que iremos fazer, sendo que o projeto, de forma diferente, com matizes diferentes, onde uma parcela razoável da verba é aplicada na redução generalizada dos tarifários, mas onde, olhe, comunidades como o Tâmega e Sousa apostou também nos passes para o Porto, onde comunidades como também o Tâmega e Sousa, conheço particularmente bem esse projeto, apostou na redução do valor de bilhetes pré-comprados, porque são muitas das vezes deslocações ocasionais para ir ao hospital, para ir à feira, para ir a outros sítios, onde vimos também na Serra da Estrela a notícia de que iam exatamente para ver muito poucos passos facilitar também a compra de bilhetes pré-comprados, a expansão em várias CIM do transporte a pedido, utilizando um decreto-lei que já é deste governo, do transporte flexível, e portanto, país fora, ele vai fazendo o caminho.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. De facto, a adesão por parte de todas as CIM é importante e este planeamento e o conhecimento do planeamento por todo o país é também importante para se perceber e também a nível da opinião pública que, de facto, isto abrange todo o território. Bem, também referiu a definição do Dia Nacional para a Qualidade do Ar. E, de facto, isto é uma preocupação que também temos. Recentemente soubemos que em Portugal ocorrem mais de 3.500 mortes por poluição atmosférica, segundo os dados de 2017. Sendo que estes dados até podem ser mais alarmantes. E ocorre principalmente por causa das partículas finas PM2.5. E nós temos estado a ouvir a receber denúncias por parte de várias pessoas que vivem nos arredores da siderurgia do Seixal, relativamente precisamente à poluição que se sente neste local. E sabemos também que ali a medição destas partículas de facto é deficitária, até porque bastante distante do local de elaboração da empresa. E também sabemos que a própria análise destas partículas a nível nacional é também deficitária por não existir em várias zonas do país. Falamos da Beira Interior, Alentejo Interior, Algarve e Douro Norte, onde estas estações são apenas indicativas. E isto, de facto, preocupa-nos. É bom que tenhamos um Dia Nacional e que nos alerte para as questões da poluição atmosférica, mas é também necessário haver medidas que, de facto, nos deem indicadores sobre como atuarmos, e nomeadamente numa questão tão premente e tão visível como é a siderurgia nacional do Seixal. E, neste sentido, eu gostava de questionar a existência da medição destas partículas apenas em algumas estações, porque é que isto ocorre, se existem planos para a instalação de medição de qualidade do ar nas regiões do Algarve, Alentejo Interior, Beira Interior e Douro Norte, e porque é que não são implementados também planos de melhoria da qualidade do ar em todas as regiões de Portugal.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, dizer o seguinte. Nos últimos 10 anos, Portugal tem melhorado bastante a qualidade do ar e é um dos países na Europa com menos problemas de qualidade do ar. Os três locais onde, com alguma persistência, aparecem problemas de ar com fraca qualidade são em Lisboa, no Porto e em Braga. todos eles motivados pela mesma razão que são a dos transportes, ou seja, os tubos de escape é que provocam essa mesma degradação da qualidade do ar. Por isso é que neste estabelecimento do primeiro dia, que é um exemplo único, não conhecemos outro no mundo, de um Dia Nacional do Ar, que a campanha que lançamos e estamos a lançar este ano é muito focada na mobilidade, no uso do transporte coletivo, na mobilidade suave, na procura de outras formas de deslocação, sem obviamente restringir o direito à mobilidade das próprias pessoas. É essa a aposta que estamos a fazer. Nós tínhamos e temos 67 estações de medição de qualidade do ar, que muitas estavam muito degradadas no início deste mesmo governo. Com a candidatura ao POCUR e com verbas do próprio Fundo Ambiental, tê-las-emos quase todas recuperadas até ao final deste ano. 34 já estão, das 67, 34 já estão recuperadas e, portanto, está a proceder-se agora à instalação de uma estação de medição da qualidade do ar em Paio Pires. E aquilo que nós sabemos é que o que foi feito em Gamaote já concluiu o seu trabalho, já enviou para a APA a sua informação relativamente, de facto, à cirurgia nacional ainda ter estrada para andar para cumprir cabalmente a sua licença ambiental, e isso vai acontecer certamente muito em breve, porque também temos sentido por parte da cirurgia um grande empenho em que isso aconteça. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, 45 segundos.
Sr. Ministro, obrigada pelas informações. De facto, é problemático que em Paio Pires ainda ocorra este tipo de poluição que afeta de facto bastante a população, mas isto não é caso único a nível nacional. A poluição atmosférica, no caso de Paio Pires, também poluição atmosférica no caso das Fortes e da fábrica de bagaço de azeitona nas Fortes, são de facto problemáticas e a não adaptação por parte destas empresas quando se sente, de facto, naqueles locais, uma incapacidade quase de viver com este tipo de poluição atmosférica. Queria só terminar com uma questão relativamente aos plásticos. Existe um estudo relativamente ao estuário do Douro em que se dá conta de que existem mais microplásticos que larvas. Eu gostava de questionar sobre a resposta do Governo a isto, tendo em conta que aprovamos aqui na Assembleia da República também uma resolução para que se estudasse o impacto dos microplásticos nos ecossistemas e na alimentação. Gostava de saber se o Governo deu seguimento a esta resolução da Assembleia da República e de que forma é que tem estado a pensar responder a esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, direi que, como imagina, não tenho nenhum dados para contrariar o estudo que veio a público sobre a presença de mais microplásticos do que larvas de peixe no estuário do Douro. Sabe bem qual é a ação do Governo em toda esta matéria, nomeadamente ao ter decidido antecipar em um ano a aplicação da diretiva que foi agora aprovada e que, por essa via, irá certamente, mais rapidamente do que no comum da Europa, reduzir a utilização dos plásticos e, por essa mesma via, a sua degradação e, por essa mesma via, a redução também da presença de microplásticos no meio físico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o primeiro tema que lhe trago tem a ver com as alterações climáticas e com a seca, e foi aqui já falado a necessidade da regularização dos caudais nos vários rios, o armazenamento, a necessidade de armazenamento de água. Aliás, esta é uma matéria com a qual o CDS tem vindo a manifestar enorme preocupação desde há bastante tempo. Fizemos uma conferência no final do ano passado, precisamente sobre este tema, e onde foi debatido a barragem do Alvito, que o Sr. Ministro aqui hoje falou. Por isso, devo dizer-lhe que me congratulo, e o CDS congratula-se com a decisão que aqui o Sr. Ministro hoje anunciou de avançar com um estudo para, parece que finalmente, a barragem do Alvito irá, não a que estava prevista, mas uma que seja necessária, que se tem de estudar para isso, avançar. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se isto é uma decisão de facto para colocar no terreno ou se é apenas um anúncio em vésperas de eleições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Oh, Sra. Deputada, há uma coisa que eu nunca deixarei de fazer em véspera de eleições ou sem ser em véspera de eleições, é de dar conta daquilo que faço. De facto, vou continuar a fazê-lo. Por muito que isso lhe custe, vou mesmo continuar a fazê-lo. Eu não fiz anúncio rigorosamente nenhum. Não fiz mesmo anúncio nenhum. Aquilo que eu disse foi o seguinte: é absolutamente fundamental equacionarmos o reforço da capacidade de regularização no Rio Tejo. Temo-lo no Guadiana, no próprio Rio, com o Alqueva. Temo-lo no Douro, sobretudo com o Sabor, logo no início do Douro português. E por isso, Sra. Deputada, se quiser e se ninguém fizer mais uma pergunta, eu não falarei mais disto até ao dia das eleições para não incomodar a consciência de ninguém. Aquilo que eu disse é que vale mesmo a pena fazer este trabalho. E porque uma barragem provoca profundos impactos ambientais, e porque para a regularização do Rio Tejo, o alvito que estava projetado não tem dimensão para tal, não serve este propósito, portanto não faz sentido fazê-lo como estava previsto. E porque também já não faz muito sentido, nem parece haver ninguém interessado em explorar, para além das que já estão em construção, barragens para a produção de energia elétrica, aquilo que eu disse foi que fazia sentido, já agora, indo ao encontro de apelos de vários especialistas, lendo aquilo que foram as declarações, resumo, dos senhores deputados que foram ao Rio Tejo, que vale mesmo a pena pré-estudar esta barragem para que daqui a um ano, se tome a decisão de avançar ou não avançar com ela. Isto é, haver uma pré-avaliação por parte da Administração Pública que faça o balanço possível, não dispensa uma avaliação de impacto ambiental, entre os impactos ambientais que esta barragem provocará, qual a dimensão que tem que ter para, de facto, poder regularizar o Rio Tejo e fazer-se este primeiro balanço para que depois, quem tiver no momento de decidir, que decida o que muito bem entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu disse que o Sr. Ministro tinha feito um anúncio, mas foi o anúncio que fez aqui, porque as notas que eu tomei foi que era necessário no Ocresa ter um armazenamento com dimensão significativamente maior do que a do Velho Alvito para regularizar o Rio Tejo. E como eu comecei por dizer, que me congratulo com essa decisão. Muito recentemente vimos na comunicação social que tinha sido anunciado um grupo de trabalho para analisar a possibilidade de avançar ou não com a barragem do Pisão e não tinha sido dito nada relativamente à barragem do Alvito e o CDS apresentou aqui um projeto de resolução precisamente, e que foi aprovado precisamente para reavaliar a barragem do Alvito à luz das novas circunstâncias, nomeadamente alterações climáticas. Mas a razão da minha pergunta, Sr. Ministro, prende-se com o facto de foi apresentado recentemente no Parlamento, quer o Plano Nacional de Investimentos, quer tivemos em discussão também o plano, o próximo quadro financeiro plurianual de Portugal 2030, onde o CDS fez questão de deixar e foi aprovado a necessidade de que o financiamento no armazenamento de água fosse visto e que Portugal fizesse essa pressão junto à União Europeia para que fosse financiado com fundos da coesão, porque nós ouvimos o Sr. Ministro da Agricultura falar, quando fala em água e em barragem, só fala no regadio, mas para nós a água e o armazenamento de água é uma questão de coesão territorial e, portanto, tem obrigatoriamente, na nossa perspectiva, de ser financiado pelos fundos da coesão, e nós não vimos essa posição do Governo naquilo que é a sua posição perante Bruxelas. E Grécia, a Grécia falo, e portanto se a Grécia faz, se Portugal não pedir, Portugal não vai ter. E o que lhe pergunto é se está ou não disponível agora no próximo período de programação de pelo menos deixar inscrita essa possibilidade de que o armazenamento de água seja financiado pelos fundos da coesão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, qualquer resposta da minha parte pode ser entendida como um anúncio, eu vou ter muito cuidado naquilo que vou responder, não vá a Vossa Excelência dizer que eu já ando para aqui a anunciar coisas. Sr. Deputada, o problema de Vossa Excelência, com todo o respeito, e do seu partido, é que ainda não perceberam o significado do verbo adaptar. Adaptar quer dizer exatamente o contrário do que os senhores pensam. Os senhores acham que adaptar, é o território adaptar-se a nós. Pois é exatamente o contrário que veio do Acordo de Paris. Somos nós a adaptar-nos ao território. E, portanto, enquanto os senhores tiverem essa visão vista exatamente do lado oposto, vão ter muita dificuldade em poder ter um discurso de sequer respeito por aquilo que é o capital natural que existe em Portugal. Senhora Deputada, eu acho muito normal que um rio nasça, tenha o seu curso e acabe na foz. Acho mesmo uma coisa normal. Sabemos bem que existem um conjunto vasto de empreendimentos elétricos de barragens em Portugal que são relevantíssimos, para aquilo que é hoje a cota de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Sabemos também que há um rio onde provavelmente, é preciso avaliar, poderá justificar-se a existência de uma barragem que promova a regularização desse mesmo rio. Não temos dúvidas também que para consumo humano há ainda algumas intervenções têm que ser feitas para garantir a interanualidade da própria água. O caso de Viseu e de Fagilde é muito evidente e por isso não temos nenhum preconceito contra barragens. Achamos também, e muito bem, associamos que no que diz respeito à barragem do Pisão, ele pudesse vir a ser avaliado em conjunto com um projeto que vai muito para além das competências do Ministério do Ambiente, mesmo com a componente energética, vai muito para além delas e por isso é liderada, porque eu devo liderar, que é o meu colega da Economia, que tem a competência do desenvolvimento do interior e, por isso, é este o trajeto que estamos a fazer, percebendo que quem tem de se adaptar somos nós e não o território, e eu sugeria mesmo que revissem esse conceito, que é um conceito de base que está a falhar ao CDS-PP, e, sem nenhum preconceito, direi que não serão muitas as barragens que vão devir a ser feitas em Portugal nos anos mais próximos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ó, Sr. Ministro, nós sabemos muito bem o que é o conceito de adaptar ao território, mas sabemos que há este padrão de pluviosidade e sabemos que não queremos que Portugal, daqui a 20 ou 30 anos, seja o deserto do Sahara. E, portanto, aquilo que nós queremos é adaptarmos ao território, mas podermos continuar a viver no nosso território, que é muito, é completamente diferente de ignorarmos o que é a adaptação ao território. Sr. Ministro, também relativamente ainda à seca, o ano passado foi anunciado, e aliás, o Grupo de Trabalho da Seca, que ainda produziu um relatório ainda este ano, diz que estavam em curso os estudos para o alteamento das barragens de Fagilde, Pretaroca e Lucefécite. Foi anunciado o ano passado, no auge da seca, mas depois choveu e na lógica do ciclo hidrológico da água, toda a gente deixou de falar no assunto. Vai ou não ser feito este estudo e vai ou não ser feito este investimento?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, se dá dois exemplos de cor, relativamente a Fagilde, aliás, pela intervenção da Câmara de Viseu, a obra está feita, as novas escadeiras estão construídas e o mérito é da Câmara de Viseu, não é do Ministério do Ambiente. Relativamente a Pretaroca, o concurso foi lançado e a adjudicação espera-se para outro mês, relativamente ao ser exemplo que deu. Confesso que não me recordo dele estar previsto, mas não tenho informação concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a Fridão, Sr. Ministro, fiquei praticamente esclarecida com as suas, declarações aqui, com aquilo que foi aqui dito. A minha dúvida que se nos coloca, e de facto nós, o CDS, também tinha apresentado um projeto de resolução nesse sentido, porque é um tema que nos preocupa. A única coisa que não fiquei esclarecida foi relativamente ao impacto financeiro, ou seja, estão em causa 218 milhões de euros e o Sr. Ministro não foi claro, ou melhor, foi claro dizer que esse assunto não estava ainda fechado, mas eu gostaria de saber se o Sr. Ministro poderia explicitar um pouco melhor, porque de facto 218 milhões de euros são mais ou menos metade daquilo que são as verbas do Fundo Ambiental, é muito dinheiro e portanto não é indiferente, e se a EDP de facto não tem interesse na barragem, não faz muito sentido que o país, todos nós, dinheiro dos contribuintes, vá parar aos bolsos da EDP por uma coisa que a EDP não quer construir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Eu limito-me a concordar com a Sra. Deputada, portanto, havendo esta manifestação de desinteresse por parte da EDP, estamos sinceramente convencidos que não há lugar a qualquer instituição, à semelhança, aliás, do que aconteceu no Alvito e que aconteceu em Girabolhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente à biomassa, o CDS colocou biomassa florestal, o CDS colocou uma questão em fevereiro que ainda não foi respondida, relativamente a decisões do Sr. Secretário de Estado da Energia, que quando mudou do novo Secretário de Estado da Energia, que disse que não iremos avançar com nenhuma das centrais de biomassa que tinham sido aprovadas por uma legislação de 2017. Percebemos que não há interesse, não há biomassa suficiente por conversas com o setor florestal. De facto, o CDS também não concordava com estas mega centrais de biomassa. Mas, estranhamente, ontem, quando recebemos o Programa Nacional de Reformas, vimos que está escrito na página 69, foi ainda estabelecido um regime especial e extraordinário de apoio à instalação de centrais de valorização de biomassa florestal. E o que pergunto é, vai ou não avançar, ou afinal de contas, em que é que ficamos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há de facto, e pelos vistos também estamos de acordo aqui, uma inflexão naquilo que era o projeto que vinha de trás. Sim, é fundamental nós aproveitarmos a biomassa para produzir energia, mas neste caso térmica e não elétrica. Ou seja, aqui, sem prejuízo de algumas dessas centrais poderem até avançar e terem já alguma maturidade, mas serão muito poucas, do nosso conhecimento concreto serão muito poucas, aquilo que nós queremos é utilizar a biomassa para produzir calor. Sabemos de municípios relativamente pequenos no interior do país que gastam, por exemplo, 300 mil euros por ano a aquecer as suas piscinas municipais. Ou seja, muito mais pequenas centrais de biomassa, com uma muito maior eficiência de aproveitamento da própria biomassa, porque para produzir calor a eficiência é muito maior do que para produzir eletricidade. E é essa a estratégia que já temos concluída, aliás, para o aproveitamento da biomassa, que está até neste momento nas minhas mãos e que muito rapidamente, a seguir à Páscoa, quereremos agendar para ser aprovada em Conselho de Ministros e tornar pública, porque é essa a nova estratégia para a biomassa. Sim, aproveitá-la, com isso retirar, obviamente, carga combustível dos nossos matos e das nossas florestas, mas, sobretudo, para produzir calor, num número muito maior de centrais e também de muito menor dimensão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, ainda tem 15 segundos. Ah, não, tem mais. Ali, aquele relógio é do Sr. Ministro. Aquele relógio é do Sr. Ministro, é. Tem mais. Tem 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Congratulo-me, Sr. Ministro, de facto, mas parece-me que há uma incoerência com aquilo que está escrito no plano, no Programa Nacional de Reformas, e porque, de facto, mantém-se ali a referência às centrais, às megacentrais, e, portanto, acho que deveria ser revisto. Penso que a última pergunta nesta matéria, Sr. Ministro, não posso deixar de lhe perguntar, de lhe falar aqui sobre o cancelamento ou sobre da sua presença nas jornadas de caça de Arcos de Valdevez. Pretendia-se, como estavam previstas umas jornadas de caça, para discutir a vocação sinergética do Parque Natural da Peneda-Gerês. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se era, se confirma que não era uma jornada, não se tratava de umas jornadas de caça, mas de umas jornadas para discutir a vocação sinergética, onde estavam presentes vários especialistas internacionais, onde iriam ser discutidas várias experiências internacionais de boa gestão, com bons resultados, de facto, o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é que como é que o Sr. Ministro, no fundo, justifica, que não justifica a decisão do, não é o Sr. Ministro tem de justificar a decisão do Sr. Primeiro-Ministro de proibir a sua participação e do Secretário de Estado das Florestas nestas jornadas, mas pergunto-lhe, Sr. Ministro, se não acha que isto foi, no fundo, uma lei da rolha, que é mais própria de um regime ditatorial do que de uma democracia moderna e madura, porque isto até contraria aquilo que o seu próprio Ministério, o senhor Ministro, veio fazer, por exemplo, quando foi a permissão da caça na Serra da Malcata, que eu relembro que foi o CDS o único partido que esteve ao lado daquilo que tinha sido a decisão razoável e ponderada do Governo de permitir a caça na Serra da Malcata, contra o próprio Partido Socialista, que nem sequer percebeu aquilo que eram as decisões do Governo razoáveis, técnicas, fundamentadas e que permitiam perceberem que a caça, quando é bem feita, bem ordenada, a gestão sinergética permite um ordenamento e um bom ordenamento dos espaços.
Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, fez uma afirmação inenarrável, é que eu fui proibido de ir a uma jornada desse caso. É absolutamente... Oh, Sr. Deputado, desculpe lá. Não consigo responder de outra forma. Meta-se a sua vida que eu meto-me na minha. É inaceitável aquilo que disse. Oh, Sra. Deputada, a existência de jornadas de caça parece uma coisa absolutamente normal. Não temos a mais pequena dúvida do quão importante é a caça para a conservação da natureza. A minha não ida a essas jornadas de caça prendeu-se com a leitura que eu fiz e achei que eu não deveria ir. Aliás, nem houve jornadas de caça, portanto nem sei porque é que coloco o problema. Há uma coisa que eu sei. Independentemente de achar a coisa mais normal do mundo se façam jornadas de caça, acho que não faz sentido, bom, faz sempre sentido discutir. Agora, em situação alguma, haverá permissão deste Governo para caçar a cabra do Gerês, porque em situação alguma essa é uma espécie protegida e será uma espécie protegida. No mais, ó Sra. Deputada, posso lhe garantir que nunca saberá razões pela qual eu vou ou não vou aos sítios, porque essa é uma opção minha, não é de mais ninguém, e, desculpe lá, peço-lhe até cuidado com as afirmações que faz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora ao grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Ângela Moreira, faz favor, Sra. Deputada.
Quem encomendou a pergunta também?
Srs. Deputados, Sra. Deputada, já terminou o seu tempo, vá lá, deixa, agora é o PCP. Mas deixe pelo menos começar, para depois poder ter a partes. É a Sra. Deputada Ângela Moreira, do grupo parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. No início na sua intervenção, falou dos 55 municípios agregados, isto em relação ao abastecimento de águas em baixa, mas os municípios não agregados têm também necessidade de avançar precisam de investimentos nas redes de abastecimento de água em baixa, como forma de reduzir os desperdícios de água, que é tão fundamental, e as redes estão antigas e necessitam de obras. Nas candidaturas ao POSEUR, os avisos entre 2014 e 2017, as candidaturas foram orientadas para medidas e intervenções que pouco contribuíram para a reabilitação e renovação das redes de abastecimento de água dos sistemas em baixa. Posso continuar? Eu não sei se posso. Obrigada. Sobre a gestão dos municípios não agregados, pois estavam orientados para as empresas ou sistemas agregados, afastando assim das candidaturas os municípios e as suas associações. No aviso da candidatura ao POSEUR, que está em curso até 28 de abril do próximo, e que tem como objetivo a realização de investimentos nos sistemas em baixa, com vista ao controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição de água, os municípios podem candidatar-se individualmente, mas o aviso apresenta critérios que inviabilizam a candidatura e refiro-me, por exemplo, ao requisito de imposição dos municípios de terem registado em 2017 um nível de grau de recuperação de gastos maior ou igual a 70%. Isto inviabiliza a candidatura, mas ao mesmo tempo, para entidades agregadas ou em agregação, este critério é superado, pois é-lhes pedido o compromisso de atingirem num determinado prazo o nível de 90% do grau de recuperação dos gastos. E a pergunta é simples, é que, dada a urgência de evitarmos desperdícios de água, pergunto ao Sr. Ministro se está disponível para providenciar as diligências necessárias para alterar, para uniformizar este requisito do aviso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sem fazer anúncios, dizer que, de facto, o Governo não desiste de fazer política. E não desistindo de fazer política, de facto, consagrou, dos, já referi, mais de 500 milhões de euros que foram aplicados e estão a ser aplicados no ciclo urbano da água, 100 milhões de euros para a promoção dos sistemas agregados, porque ele é absolutamente fundamental por razões ambientais e por razões da saúde económico-financeira dos próprios sistemas. Este aviso de 40 milhões de euros é mesmo um aviso aviso de um caso em que não é exigido qualquer agregação. Aliás, dos 500 milhões, em 440 não é exigido qualquer agregação. Ó, Sr. Deputada, eu conheço inúmeros sistemas do país que já recuperam gastos acima de 70%. E é fundamental que isso aconteça. É fundamental que isso aconteça, Sra. Deputada. E atenção que ele não tem que ser só feito através das tarifas. Ele deve ser feito, em muitos casos é feito através das tarifas, mas eu respeito em absoluto as autarquias que não queiram fazer só através das tarifas. Mas então terão que transferir para o sistema a verba que compense esse mesmo déficit tarifário. Sra. Deputada, um sistema que gasta 100 e tem como receita 50 ou 60 vai degradar-se no tempo mais próximo. E por isso é feita essa exigência de recuperação de gastos, que é mesmo uma exigência de boa gestão e que se aplica aos que se agregaram e aos que se não agregaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, para continuar, faz favor.
Obrigada, Sr. Ministro. Mas isto vai implicar aumento de custos para os municípios, porque é impossível que, antes das obras estarem concluídas, os municípios não agregados consigam ter contrapartida, se ainda não têm as obras. Não sei se me fiz entender, mas pronto. Passo à pergunta seguinte, ainda no âmbito da água. O Sr. Ministro referiu que tem sido feito um grande esforço para garantir a qualidade da água nos rios. Sem querer contrariar aquilo que o Sr. Ministro disse, mas apenas por preocupação, não podemos deixar de falar nos diferentes focos de poluição dos rios. E começava por falar da escombreira do cabeça de peão, no fundão. E quando pensamos na escombreira, não pensamos só em derrocada, pensamos também em poluição do rio Zêzere, na contaminação das águas do rio Zêzere. Pensamos em crime ambiental, em saúde, problema de saúde pública, pensamos quem são os responsáveis, de quem é a culpa, e segundo o Sr. Ministro, segundo uma afirmação do Sr. Ministro, a responsabilidade é do município de Fundão. E começo por perguntar como justifica esta afirmação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Deputado, tenho pena que o ex-presidente da Câmara de Fundão tenha saído da sala. Vamos lá ver, é assim. Que a responsabilidade da Câmara de Fundão não há mais pequena dúvida, porque foi feito um contrato em que a Câmara de Fundão assumiu aquela responsabilidade. Disso não há dúvidas. Justifica-se através de um contrato assinado em que uma das partes é a Câmara de Fundão, que assumiu a responsabilidade de gerir aquele espaço. Ainda ao longo deste debate, quando o seu Estado de Energia voltar a entrar, eu lhe direi o resultado daquilo que já foi feito. Nós, em face da... Eu confesso que não conhecia. Em face da preocupante espetacularidade das imagens, pedimos ao DNEC para fazer um estudo sobre exatamente o risco em que aqueles taludes estão ou não estão. Eu sei que esse estudo já foi entregue, mas vou ter que esperar porque o Sr. Estado de Energia volta à sala para poder dizer qual o seu resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada. Acreditamos que o município possa ter a sua cota parte de responsabilidade, mas uma vez que é um problema ambiental, um problema de âmbito nacional, achamos que o governo tem que ter tem que intervir rapidamente, porque se pensamos em qualidade da água, temos que intervir rapidamente para a situação não se prolongar e não se agravar cada vez mais. Continuava no âmbito da água, perdi as folhitas, está aqui. Este é o quarto ano consecutivo de seca e as condições climatéricas levam-nos a pensar que é para continuar e que a ocorrência deste fenómeno vai ser cada vez mais frequente. E nós não podemos apenas reagir, o governo não pode apenas reagir quando acontece uma tragédia. O PCP tem reiteradamente alertado para a necessidade de preparar o país para responder a este fenómeno ou outros fenómenos desta natureza. Defendemos que é preciso um plano que vá para além de medidas de mitigação e contingência, que é preciso planear investimentos necessários e concretizá-los. Quando foi no ano 2017, no ano em que a seca se fez sentir de uma forma mais preocupante, o Governo anunciava que estavam a ser avaliadas um conjunto de medidas com impacto no médio e a longo prazo. mas no passado mês de março, numa conferência de imprensa, o Sr. Ministro afirmava que o Governo estava a pré-contratar caminhões de abastecimento de água, caso fossem necessários, e que ia lançar um programa de reutilização de águas residuais tratadas. E a pergunta que faço é que medidas foram planeadas em 2017, se está o Ministério em condições de nos esclarecer e de fazer o ponto da situação relativamente ao planeamento dessas medidas de 2017 e qual é a capacidade de resposta hoje do Governo para se formos confrontados com mais um ano de seca. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor.
Sr. Deputado, que o ano passado não houve seca, não é o quarto ano consecutivo. O ano passado não houve seca. O ano passado não houve seca, é um facto. Agora, tem toda a razão. A probabilidade deles virem a acontecer nos tempos dos anos mais próximos, como sempre disse, é crescente. Sr. Deputado, só há uma medida de longo prazo contra a seca, que é gastar menos água. Gastar menos água, gastar menos água, gastar menos água. A água não se inventa e num território, que é o caso da Bacia Mediterrânica, onde a água que consumimos é em maior quantidade do que aquela que é reposta pela chuva, só há uma medida de longo prazo, insisto, que é ser mais eficiente no uso da água. Ser mais eficiente no uso da água. Nós temos neste momento uma prioridade clara para a utilização da água e, por isso, devendo eu ser sempre muito cuidadoso quando digo o que vou dizer, este ano não vai faltar água na torneira dos portugueses para o consumo humano. Obviamente que nunca digo isto de forma despreocupada, porque, insisto, temos que poupar água, temos que poupar água, temos que poupar água. No que diz respeito aos casos mais agudos que neste momento sabemos, eles estão sobretudo na Bacia do Sado, onde há duas barragens, uma é do Pego do Altar, que já sabemos hoje, que a não ser que chova muito nos próximos dias, e essa hipótese existe sempre, que não vamos conseguir proceder à rega para o arroz a 100% da sua área. Mas num dos casos é em 90% e noutros casos é em 85%. E estes valores são valores que já aconteceram em anos, até alguns anos relativamente longínquos. Por isso, Sra. Deputada, poupar água. Segundo lugar, proceder, e já foi apresentado o plano, a partir do princípio de economia circular, e porque de facto o esgoto tratado nas 50 maiores hectares do país é água, não é água para o consumo humano, mas é água, ele vir a ser reintroduzido no sistema para a rega de jardins, para a rega agrícola, não a rega de produtos frescos, mas por exemplo das culturas permanentes, dos pomares, por exemplo, para a lavagem das ruas, para um conjunto de outros usos secundários e a nossa meta é chegar ao ano de 2025 com 10% desse efluente tratado já em uso e ao ano de 2030 com 20% desse efluente tratado já em uso. Isto não é nenhum anúncio, já tínhamos falado disso, isto foi um compromisso que vem do dia 22 de março e, portanto, as regras estão estabelecidas, tem que haver legislação específica para a utilização por razões de proteção de saúde pública, estamos aqui plenos e muito confiantes que elas vão fazer em conjunto com o Ministério da Saúde e o trabalho já vai bastante avançado. E sim, temos que proceder à ligação entre algumas albufeiras de maneira a garantir que nos sítios onde ela chove menos, que a água lá consegue chegar, mas repito, isto é sobretudo por razões agrícolas, não é por razões de consumo humano. Para consumo humano há sempre, mas acontece muitas vezes, mesmo em anos chuvosos, alguns problemas de abastecimento no que diz respeito a pequenos aglomerados, mais até perto da raia, e onde concentram muitos imigrantes durante o período do verão e são abastecidos por águas subterrâneas. Para esses, os caminhos externos estão contratados e, portanto, assim que houver alguma limitação, eles poderão imediatamente levar água aos reservatórios dessas aldeias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, obrigada. Gastar menos água é realmente uma solução, mas nós vamos precisar dela e o problema não é hoje, pode não chover hoje, mas temos que pensar nos anos que vêm e no futuro da humanidade. E temos que começar hoje, como muito se fala, quando se fala de alterações climáticas e da influência que tem na habitabilidade do país, dos recursos humanos. E quando se fala em gastar menos água, também temos que falar em qualidade da água, em manter a água notável. E uma coisa que nos preocupou quando fomos fazer esta visita ao Tejo foi a Ribeira da Boa Água. Eu pensava que íamos todos falar nesse problema, que foi, acho que ninguém ficou indiferente aos apelos da população e ninguém ficou indiferente ao ambiente que vivemos nesse dia, e nesse dia, por nós estarmos lá em visita, foi um bocado aliviado o mau cheiro e aquele quadro demasiadamente exótico, exótico entre aspas. Reafirmar que nós nunca pensamos em... Não queremos que se encerrem empresas, não queremos que se encerrem locais de trabalho, mas também é importante que as empresas cumpram a legislação, é fundamental. E numa altura em que se fala da água, qualidade da água, consumir menos água, temos que olhar para estes pontos. E eu não estou a acusar o Sr. Ministro, não estou a acusar ninguém, estou apenas a constatar um facto e que temos que ter isto bem presente na cabeça. Não podemos dizer uma coisa e depois deixarmos passar outras. Nós temos uma resolução que foi...
Peço desculpa, Sr. Deputado, mas vou ter que terminar também.
30 segundos. Temos a resolução de julho, a resolução da Assembleia da República, que foi aprovada em julho de 2017, que versava em 5 pontos. Eu tinha-os aqui elencados, não os vou dizer para economizar tempo, e pergunto ao Sr. Ministro o que é que já fez, o que é que está a ser feito, quais destes 5 pontos já foram avançados, e uma pergunta que a população nos fazia constantemente, e eu vou dizer a pergunta conforme nos era feito, o que vai o Governo fazer para resolver a situação? E como forma de responder à população, agradecia que respondesse.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Muito obrigado, Sr. Ministro, para responder, por favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Pois aqui o que nós fizemos foi mesmo determinar o encerramento da empresa. Pelos vistos, o PCP não concorda, mas nós determinamos mesmo o encerramento da empresa. E determinamos mesmo o encerramento da empresa. E a empresa, porque felizmente vivemos num Estado de Direito, recorreu para o Tribunal e a sentença do Tribunal, entre outras coisas, diz que a inspeção foi lá vezes demais. E a inspeção, se foi lá vezes demais, deviam ter alguma coisa contra alguém. Eu considero, com todo respeito pela decisão judicial, uma coisa inenarrável. Inenarrável. E, portanto, o que é que o Governo vai fazer? Cumprir o Estado de Direito. Olha, o mesmo que os deputados da Assembleia da República, respeitar a decisão judicial da qual, evidentemente, recorremos e esperemos que o Tribunal Superior nos dê razão. Já agora, não foi só o Ministério do Ambiente sozinho que encerrou a empresa. Foi o Ministério do Ambiente, o Ministério da Economia, a Câmara Municipal, em conjunto, e pelos vistos contrariando a vontade do PCP, mas protegendo aquela massa d'água, determinamos o encerramento da empresa. Insisto, Portugal não está a direito, ainda bem que assim o é, não imagino viver num Estado que assim não seja, e a decisão do Tribunal, entre outras coisas, dizia que tanta inspeção, devia haver aqui uma má vontade qualquer. Olha, conforme-me.
Muito obrigado, Sr. Deputado, já terminou o tempo, agradeço de qualquer modo. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar os Verdes o Sr. Ministro e a Sra. e os Srs. Secretários de Estado. A primeira palavra dos Verdes vai para a saudação da decisão relativamente à não construção da barragem do Fridão. Foi uma matéria onde os Verdes se empenharam muitíssimo com a contestação ao Programa Nacional de Barragens, logo assim que ele apareceu. Considerámos na altura que ele estava assente em pressupostos falsos e não desejáveis, inclusivamente ao nível do aumento do gasto de eletricidade. Por outro lado, contestamos, a nossa contestação virou-se também para o facto de, logo no início desta legislatura, termos exigido por parte do Partido Socialista que, na nossa posição conjunta, constasse a necessária revisão do Programa Nacional de Barragens e, por via desse acordo, a construção desta barragem ficou suspensa e os Verdes, desde então, sempre reclamaram junto do Governo que fosse tomada uma decisão justa, ponderada, e essa decisão só poderia ser mesmo a da não construção desta barragem. Chegámos a dizer aqui, em comissão, que se o Governo decidisse o contrário, teria a veemente contestação por parte do Partido Ecologista aos Verdes. Ganhou, portanto, o país com esta determinação e com esta decisão. Por outro lado, gostava de colocar uma questão que o Sr. Ministro acabou agora justamente de referir, que tem que ver com este nosso processo de adaptação, inclusivamente às alterações climáticas, e não só, do uso mais sustentável dos recursos, que uma das respostas necessárias e fundamental, é um pilar fundamental, é a poupança da água, ou seja, o uso eficiente deste recurso. Ora, nós construímos muitos planos e muitos programas e muitas estratégias, como, por exemplo, o Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água, 2012-2020. Esse período, digamos assim, relativo a este programa, está prestes a terminar. Estamos no ano de 2019, portanto, talvez fosse a altura já de fazer um balanço do cumprimento deste programa. Porque, na verdade, nós ainda estamos muito longe de um aproveitamento necessário das águas pluviais, nós ainda estamos muito longe, e as metas também não são assim tão ambiciosas, relativamente à reutilização de águas residuais, nós andamos a alastrar pelo país de uma forma absolutamente insustentável culturas intensivas e superintensivas que, ao nível da eficácia do processo de adaptação às alterações climáticas e às características do território, são de uma loucura inaceitável, uma loucura inaceitável, e deve merecer a nossa veemente contestação também. E nesse sentido, o que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro é justamente qual é o nível de execução do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, não tendo comigo os números e tendo essa questão muito centrada com o Carlos Martins e nesta mudança de pasta, há uma coisa que eu recordo ele já ter respondido aqui essa mesma pergunta, e em que demonstrou que uma parte muito expressiva desse plano estava cumprida e tinha sido cumprida. Eu só me permito discordar da Sra. Deputada quando acha que é pouco ambiciosa a meta relativamente à percentagem de águas residuais que voltarão a ser reutilizadas. Com todo o respeito, eu discordo mesmo. Nós partimos de um grau que não é zero, mas é quase zero. Não temos rede. Fizemos o ano passado, olha, uma experiência piloto, correu muito bem, através do selo verde que patrocinámos, os passos verdes do Rock in Rio foram regados com água de uma hectare da cidade de Lisboa, e obviamente que isso é positivo e foi uma experiência que correu muito bem. Estivemos muito perto, exatamente há 2 anos, em Fagilde, com as análises que fizemos, a perceber que o efluente que saía da hectare tinha melhor qualidade que a água bruta na barragem antes de ser tratada para consumo. E por isso nós temos em Portugal a hectare de Viseu, é facto, uma hectare com um grande grau de sofisticação e muito recente no tratamento terciário dos efluentes. E por isso nós temos, de facto, um know-how muito grande no tratamento de efluentes. Somos um país que produz, aliás, equipamento, produz tecnologia nesse domínio. E por isso essa foi uma parte em que nós, que este governo agarrou muito nela, e agarrou muito nela numa perspectiva de economia circular. E estando as 50 maiores hectares localizadas naturalmente muito próxima dos maiores aglomerados urbanos, nós temos aqui uma possibilidade de poupança de água muito expressiva a partir da sua reutilização, e mais ainda quando, ainda que certamente ao concorrer do tempo, se criar uma nova rede nas próprias infraestruturas, que é uma rede de, estou na dúvida de chamar conduta ao coletor, vou chamar conduta, de conduta, coletor é para o efluente, conduta é para a água. E, portanto, vamos criar, certamente, com o tempo, uma rede de condutas, nós, não, as autarquias, para a utilização dessa mesma água, que, repito, é água, apesar de ser esgoto tratado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Elisa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se o Sr. Ministro não se importasse, depois disponibilizaria à Comissão, e, portanto, nesse caso também a todos os grupos parlamentares, os dados concretos da execução do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, porque a nós nos importa também fazer esse acompanhamento e essa monitorização dessa concretização. Relativamente àquilo que o Sr. Ministro disse, não concordando comigo, acaba por concordar, porque, de facto, aquilo que o Sr. Ministro diz é que não partimos praticamente do zero, mas partimos praticamente do zero. E é isso, partimos tarde, e por isso é que as metas, de facto, poderíamos já estar muito mais avançados e ganharíamos certamente mais com isso. Mas ainda sobre a matéria da água, é importante, e se é verdade que a matéria da qualidade da água é determinante, também é importante termos em conta que a escassez de água, a pouca quantidade, também influi na qualidade. Eu estou a falar, em concreto, dos nossos rios internacionais, em particular do Rio Tejo, e vivemos com este permanente problema de vir pouca água de Espanha, ao que o Sr. Ministro recorrentemente diz, não, mas eles estão a cumprir com os caudais estabelecidos e, portanto, não há incumprimento por parte de Espanha, e daqui só podemos retirar uma conclusão, é que aquilo que está estipulado ao nível da Convenção da Albufeira não garante a preservação do ecossistema e não permite a concretização, digamos assim, de caudais ecológicos necessários e de caudais mínimos necessários, diários, designadamente, para a manutenção e o equilíbrio deste ecossistema. E nesse sentido, a pergunta concreta que faço ao Sr. Ministro é que diligências tem tomado o Governo português no sentido da revisão da Convenção da Albufeira junto ao Governo espanhol.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, a seca em Espanha é maior que em Portugal. O Rio Tejo tem hoje menos 23% a 25% de água do que tinha quando foi negociada a Convenção da Albufeira. Eu sei que é feio responder a uma pergunta com uma pergunta, mas não resisto. Como é que a Sra. Deputada fecha este silogismo acreditando que revendo a Convenção da Albufeira vai buscar mais água à Espanha? É mesmo a pergunta que eu não posso deixar de fazer. Utilizo um provérbio que eu acho que é mesmo, e já usei aqui, ir além e sair tosqueado. Bom, aquilo que nós temos que garantir é que a qualidade da água é melhor do que é. E aí Espanha tem obrigações. Obrigações que não tem cumprido e não sou eu, não estou aqui a anunciar nada. A cada ano a União Europeia tem multado Espanha por não cumprir a diretiva de águas residuais. E aquilo que estamos a fazer em conjunto é então a preparação da gestão das massas de água que são comuns e num caso muito concreto que nos preocupa, mas nós não podemos entrar por lá com as máquinas adentro, é que havendo de facto, estando eutrofizada a Albufeira de Sevilho, já numa área bastante expressiva, nós temos mesmo que retirar, nós queremos mesmo que Espanha retire lá aquela massa orgânica, porque, não sendo nenhum contaminante, pode, obviamente, contribuir para piorar a água do lado cá. E há uma coisa que eu sei, como ainda hoje foi também retratada pelo filme do Sr. Arlindo, o Guardião Voluntário do Tejo, em que ele conclui, é verdade que há menos água, é verdade que a água é água de boa qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, talvez eu precise de fazer também ou responder com uma terceira pergunta ao Sr. Ministro. Não considera que seria justo e bastante razoável que a medição passasse a ser de caudais diários e não de caudais anuais, mensais ou semanais? Não considera que isso seria justo e o correto? Bom, relativamente a uma outra questão que gostava de levantar ao Sr. Ministro, prende-se com o drama que vivem as populações da aldeia de Pai Pires, a propósito da questão da siderurgia do Seixal. E agora, não vamos fazer uma avaliação intensiva, todos nós conhecemos a situação e todos nós sabemos que existem algumas questões que precisam ser feitas com urgência e rapidez. Uma delas é a instalação de mais estações de monitorização da qualidade do ar. E outra, prende-se com um estudo epidemiológico à população, no sentido de se poder aferir qual é o impacto que todos aqueles pós advenientes da elaboração da siderurgia têm sobre a população. Isso está a ser programado e, portanto, necessariamente feito, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, responder ainda à pequena pergunta, porque a resposta também é muito fácil e até podia-se responder só assim. A resposta é sim, relativamente à existência de um caudal diário. Claro que a resposta é sim e temos-nos batido por isso. E aquilo que eu posso dizer é que já o asseguramos do lado português, ou seja, do lado português já o asseguramos, isto é, a barragem de Belver já está a bombar sempre, no mínimo, ou pelo menos a deixar passar, caso não bombe, o tal hectómetro cúbico por dia. Portanto, isso já é conseguido, mas de facto falta, e sendo as barragens a fio d'água, não tem mais capacidade do que isso, desde Perais até Belver. Também está a ser de igual forma feito na Pracana, portanto no Alcreza e em Castelo de Bode de igual maneira. Bom, por isso aí a resposta é sim, e esse é aquilo que nós mais temos tentado junto de Espanha, e é uma ambição que eu acredito ainda sermos capazes de cumprir, tentando, senhora deputada, tentando que isto seja aceito sem termos que abrir a Convenção de Albufeira e mexer nela toda, porque aí, repito, tenho as maiores dúvidas de podermos ter grande sucesso nessa mesma revisão. Senhora deputada, relativamente a Pai Pires, foram detectados um conjunto, como sabe, de fenómenos de poluição. Não consigo vir aqui dizer com a mesma certeza com que a senhora deputada ou disse que a siderurgia isto, aquilo ou aquilo outro, isto é, há ali outras fontes de poluição. Houve um conjunto de razões de estabilidade atmosférica que inibiram a dispersão dos poluentes. Sabemos também bem aquilo que a siderurgia tem feito para resolver os seus problemas, sabemos bem aquilo a que ela está obrigada, sabemos bem aquilo que será o resultado da inspeção que a IGAMAWOT fez e que a CCDR vai agora instalar uma estação de medição do ar de Paio Pires, um equipamento exatamente para medir as PM2.5, ou seja, as partículas com menos 2,5 micron, que são aquelas que são mais facilmente inaláveis e poderão, por essa via, provocar danos à saúde pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, ainda tem tempo, faz favor.
Eu, quando o Sr. Ministro estava a responder à questão da siderurgia, o meu pensamento estava ainda noutra matéria e pode-me ter escapado a informação. Acho que não respondeu minimamente às perguntas que eu lhe coloquei sobre a siderurgia, pois não, ou foi impressão minha?
Ou quando a senhora deputada me estava a fazer perguntas sobre o Paio Pires, eu estava a pensar noutra matéria, ou então respondi às perguntas todas que me colocou.
Faz favor, Sra. Deputada. O Sr. Ministro informou que vai ser instalada uma estação de controle das PM2,5 em Paio Pires.
Muito bem. Relativamente ao estudo epidemiológico?
Isso não falou.
Respondeu.
Não. Mas há de responder um dia.
Respondeu. Não, é uma matéria importante. Eu acho que é reclamada pela população e eu acho que era importante que o Ministério do Ambiente também se envolvesse nessa questão. Senhor Ministro, no outro dia tivemos a oportunidade de estar na Comissão de Economia e de falar sobre a questão do lítio, da prospeção e da exploração de lítio, designadamente no Barroso. Senhor Ministro, aquilo que se sente de facto é uma profunda falta de informação em relação àquilo que está no terreno ou que pode vir a estar no terreno. E eu neste momento aquilo gostava que o Senhor Ministro esclarecesse uma vez por todas e tornasse isso bastante claro é... Onde é que está a ser feita a prospeção? Onde é que está, o que é que está, ou que locais estão em vias de vir a acontecer prospeção? Onde é que está a acontecer exploração? Que locais estão em vias de vir a poder ter exploração? Que empresas estão em causa? Ou seja, Sr. Ministro, eu acho que esta falta de informação e este secretismo todo que existe relativamente a locais que foram suspensos ou que caíram, não está a ajudar nada. E, portanto, gostava de alguma clareza por parte do Sr. Ministro relativamente a esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Exatamente claro, preciso de mais 3 segundos.
Se o Sr. Ministro precisa de mais, eu não posso colocar a última
questão
que tinha.
3 segundos. Já terminou o tempo, Sr. Deputado.
Ah, o meu tempo já terminou, sim. Mas não posso... Então, enquanto o Sr. Ministro pensa, são mais 15 segundos.
Mas é que a sua intervenção pode perturbar o pensamento do Sr. Ministro.
Não, mas eu vou... É uma pergunta muito clara. Tem a ver
mas
com
o Sr. Ministro vai responder.
Sim, com a questão da contratação dos 25 vigilantes da natureza que ficaram programados para o Orçamento de Estado 2019. Eu gostava de só saber para quando é que está programada. Muito obrigada. Okay,
muito obrigado. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então é assim, exploração não é em lado nenhum, pelo menos do que ao Barroso diz respeito. O que há em Moticas é uma mina de feldspato para a qual foi requerida agora a prospeção e essa prospeção está em curso. A prospeção foi feita em Montalegre e aí sim foi assinado o contrato para a exploração do lítio em Montalegre. O que é que agora se segue? O que é que agora se segue? Segue-se a apresentação por parte da empresa interessada de um estudo de impacto ambiental. Existirá essa avaliação de impacto ambiental e só em caso de ser favorável é que essa exploração se poderá concretizar. Mas, repito, não há exploração de lítio nem no Barroso, portanto, nem em Montalegre, nem em Boticas, e não deixo de achar que as pessoas têm razões de queixa do caminhão que passa, mas isso tem apenas a ver com, perdão, com a exploração das minas de feldspato, que foram ali licenciadas desde os quartos de feldspato, que estão ali licenciadas desde 2006 e quanto às quais, que eu saiba, nunca ninguém se rebelou. Muito obrigado.
Sr. Ministro, isso é um assunto que vamos ter que falar melhor, com certeza. O Sr. Deputado já acabou o tempo, passamos agora ao PAN. Sr. Deputado André Silva, faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, cumprimento todas e todos os presentes, nomeadamente o Sr. Ministro do Ambiente, a Sra. Secretária, os Srs. Secretários de Estado. As minhas primeiras palavras vão para a boa nova, a excelente notícia, aqui anunciada hoje pelo Sr. Ministro do Ambiente, relativamente à não construção da barragem do Feridão. E eu, bom, gostaria de congratular o Governo por esta decisão, mas não o posso fazer. E gostava, de facto, de saudar e congratular a EDP por ter tomado esta decisão. Não foi uma decisão, de facto, do Governo, como foi anunciado pelo Sr. Ministro do Ambiente. Aliás, a posição do Governo e do Partido Socialista pode ser lida pelas palavras do Sr. Deputado Renato Sampaio, aqui há uma hora atrás, precisamente nesta audição, do que é que pensam relativamente à barragem, mas congratular, de facto, a EDP por ter aumentado a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade perante aquilo que são os valores naturais, os valores ambientais, e também fazer uma saudação enorme a todo o movimento ambientalista que, ao longo dos últimos anos, tem lutado pela não construção desta barragem, nomeadamente ao Geota. As minhas segundas palavras vão, agora sim, para uma congratulação, uma saudação efusiva ao Sr. Ministro do Ambiente e ao Governo por não terem marcado presença nas jornadas de caça que estavam previstas no fim de semana passado em Arcos de Valdevez. Essas que estavam marcadas, que estiveram marcadas e que não aconteceram. Jornadas de caça, as jornadas de caça que visavam precisamente falar sobre a vocação cinegética do Parque Nacional do Gerês. A vocação cinegética de um parque nacional e que, de facto, contraria tudo aquilo que é o espírito de um parque nacional. Jornadas essas que acabaram por ser canceladas, evidentemente porque o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Secretário de Estado das Florestas e o Governo não marcaram presença para validar e apadrinhar aquilo que, de facto, é um ato absolutamente insano, que era o discutir, voltar-se a caçar uma espécie que está classificada como espécie protegida e que já teve extinta exatamente por ação predatória da caça. E, portanto, fazer esta nota prévia de congratulação. Depois, Sr. Ministro, gostava de lhe colocar uma questão relativamente às dragagens do Sado. Os trabalhos foram iniciados relativamente a este projeto, na melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de Setúbal, apesar das fortes contestações que existem da população, cientistas, comunidade pescatória e agentes turísticas. E encontra-se neste momento, era isto que gostava de falar consigo, Sr. Ministro, encontra-se neste momento em trabalhos uma intervenção que não se encontra prevista no estudo de impacto ambiental. A parte submersa do monumento geológico municipal conhecida por Pedra Furada está a ser demolida, está a ser escavada por equipamentos submersos e emitindo elevados níveis de ruído que podem estar a afetar a comunidade de golfinhos do Estuário do Tejo. Sendo que o ruído é o principal fator de distúrbio à população de golfinhos no Sado, tendo até sido previstas medidas mitigadoras para as restantes intervenções, qual a razão para que esta atividade não tenha sido prevista no estudo de impacto ambiental? Mas, independentemente das razões, ela não está prevista, se não estando prevista e estando a emitir ruído considerável, porque, por que razão o Ministério do Ambiente, a APA, não ordena a paragem desta frente de trabalho?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer que, relativamente às dragagens do Sado, a avaliação de impacto ambiental foi mais do que rigorosa, houve um conjunto de elementos suplementares que foram solicitados, que aliás demoraram muito tempo a ser entregues, foram entregues e por isso, entretanto, a intervenção iniciou-se. Não tinha conhecimento daquilo que disse agora em concreto, não estou a dizer com todo o respeito que Vossa Excelência tem razão, mas não deixarei de colocar a questão à APA assim que saímos desta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado. Gostaria, Sr. Ministro, se for possível, um compromisso da sua parte que nos dará uma resposta sobre esta matéria relativamente a um trabalho que não está previsto, que está a avançar neste momento, que não está previsto em estudo, não foi avaliado em estudo de impacto ambiental e que, por isso, a verificar-se, ele deve ser naturalmente suspenso. Gostaria que o Sr. Ministro se comprometesse em dar uma resposta a esta comissão sobre esta matéria, sobre esta questão. Gostaria também de lhe colocar uma questão relativamente à matéria da adaptação às alterações climáticas e que se prende com o olival intensivo que está a proliferar no nosso Alentejo e que está completamente a alterar a paisagem com impactos negativos nos solos e relativamente à utilização excessiva de água. E de facto esta é uma antítese completa às adaptações às alterações climáticas. O país, e como disse há bocado e concordo consigo, deve, no fundo, adaptar-se ao clima e às novas realidades meteorológicas e caminhar para a utilização ou a produção agrícola que faça o uso eficiente da água. Termos o Alentejo completamente proliferado de olival intensivo, desculpe, Sr. Ministro do Ambiente, não é, de facto, uma medida que seja adequada à adaptação às alterações climáticas e, como nós bem sabemos, nos últimos 20 anos temos menos 23% de caudal no Tejo e menos 50% de caudal no Rio Guadiana. O que é que o Ministro do Ambiente pensa relativamente a esta proliferação desregrada do olival intensivo, que consome quantidades enormes de águas, que é, se é para si ou não, um uso eficiente ou ineficiente de água.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem uma visão antiga do que são as questões ambientais, porque quer fazer do Ministro do Ambiente um polícia, e eu não tenho pinta para tal. Ao Sr. Deputado, o Ministro do Ambiente, de facto, faz política, não faz antipolítica. Foi assim que os Ministros do Ambiente se afirmaram, e até com grande fama, no início destas mesmas pastas em Portugal, até ainda não era um Ministro, era um Estado de Estado. Mas, de facto, não é esse o meu papel. Ó Sr. Deputado, eu não tenho a mais pequena dúvida de que a adaptação quer dizer aquilo que Vossa Excelência referiu. E aquilo que é absolutamente fulcral é ser o mais eficiente possível no uso da água. E obviamente que a intensividade não é necessariamente antónimo de eficiência no que ao uso da água diz respeito. E por isso é que os projetos de regadio estão previstos para Portugal. Alguns deles com aumentária, nomeadamente o Alqueva, mas ficando muito aquém até do que era o projeto inicial do Alqueva, são sobretudo projetos em que há melhorias muito expressivas naquilo que é a eficiência do uso da água, e é isso que deve ser feito e deve ser prosseguido em qualquer uso agrícola, com a certeza de que a agricultura, sendo representando, como aliás, Espanha, França e Itália, um consumo de água que ronda aos 70-80%, é obviamente o setor onde mais ganhos terão que ocorrer no que à eficiência do uso da água diz respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Silva, pretende continuar. Faz favor.
Sr. Ministro, se o Sr. Ministro se considera que é ou não é polícia, não sei, eu fiz-lhe uma questão muito concreta sobre da sua tutela, que tem que ver com a intervenção do Ministério do Ambiente relativamente a impactos ambientais numa atividade económica como é a agricultura. E, portanto, nós sabemos quais são as posições políticas do Ministério do Ambiente quando estão em causa interesses económicos. Olival intensivo, a questão da poluição no Tejo pelas celuloses, a exploração de hidrocarbonetos, as dragagens no Sado. E, portanto, a posição do Ministério do Ambiente relativamente a estas matérias de defesa intransigente do bem natural, do bem comum, é sempre a mesma, é sempre para o lado dos interesses económicos. Uma última questão, Sr. Ministro. No dia 28, que se prende com a exploração de lítio no nosso país? No dia 28 de março foi assinado entre o Governo e a empresa Luso Recursos Portugal um contrato para a exploração mineira de lítio em Montalegre com uma concessão de 20 anos. Importa referir que esta empresa foi constituída 3 dias antes da celebração do contrato e que, segundo a legislação em vigor, o contrato de exploração deverá ser feito apenas com a empresa que elaborou a fase de prospeção, o que não se verifica. Não considera, Sr. Ministro, que este contrato está ferido de irregularidade e, por isso, deve ser considerado nulo? Também, por uma questão de prudência e proteção dos interesses do Estado, parece no mínimo estranho que o Governo tenha assinado um contrato com uma empresa cujo responsável tenha sido acusado pelo TCIAP de, alegadamente, ter desviado 10 milhões de euros de fundos comunitários. Para além disso, Sr. Ministro, segundo a legislação em vigor, este tipo de exploração é sujeita, tem que ser sujeita à avaliação de impacto ambiental, contudo, apenas foi elaborado um estudo prévio que teve parecer negativo por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Visto que a atividade de exploração mineira envolve, pela sua natureza, inúmeros impactos negativos no ambiente e na saúde pública, nomeadamente pela enorme probabilidade de contaminação dos sistemas aquíferos e dos solos, não se compreende como é que o Governo assina contratos sem ter avaliado devida e previamente os seus impactos. Assim como se fez com o aeroporto do Montijo e com as dragagens do Sado, primeiro toma-se a decisão política ou economicamente favorável e depois adapta-se o estudo de impacto ambiental, adotando-se medidas de mitigação insuficientes e desastrosas, fazendo conta que tudo está bem. Vou terminar, Sr. Presidente.
Sr.
Ministro, por precaução, não deveriam ser apenas assinados contratos após a elaboração do estudo de impacto ambiental com parecer
positivo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, só haverá exploração de lítio no Barroso depois de haver uma avaliação de impacto ambiental e antes disso não existirá nem há condições para poder existir. Sr. Deputado, é inacreditável o que o senhor diz sobre as celuloses e os hidrocarbonetos. Inacreditável. Diria mesmo, Sr. Deputado, se não está habituado a conviver com gente séria, o problema é seu, não é meu. É inacreditável que o senhor diga que houve algum facilitismo por parte do Ministério do Ambiente relativamente à poluição do Tejo. Disse Vossa Excelência, disse que o Ministério do Ambiente está aqui. Ai, não, ouça. É verdade que sou surdo, mas é também verdade que uso dois aparelhos auditivos, Sr. Deputado. É verdade que sou surdo, mas uso dois aparelhos auditivos. É absolutamente inaceitável que o senhor venha dizer que o Ministério do Ambiente pactua com os interesses económicos e mais. Sempre foi assim que o senhor o disse. Foi assim que o senhor o disse. Olhe, existe algum furo para a prospeção de petróleo? Eu dou-lhe a resposta. É não. Foi este Ministério que em algum momento concessionou metade do Algarve para essa prospeção? Não, foi este Governo que o recusou. E relativamente à celulose e à poluição do Tejo, não consegue encontrar na história, é que não consegue encontrar mesmo nenhum ato tão convicto e tão que deu resultados tão perenes como aquele que nós tomamos relativamente à poluição do Tejo. Não digo mesmo mais nada.
Muito obrigado. Então terminámos esta primeira ronda, vamos passar para a segunda e última ronda. Se o Sr. Ministro solicitar.
Fico muito nervoso, percebe?
Então, a Comissão faz.
Tenho 3 minutos e 15 segundos, 16 segundos.
Tendo em conta que o Sr. Ministro não utilizou o tempo todo, podemos utilizar esse tempo para fazer um intervalo de 5 minutos, está bem? Muito obrigado. 5 minutos.
Muito obrigado.
Senhores deputados, agradeço que se sentem, por favor, para recomeçarmos a reunião. Senhores deputados, vamos recomeçar a reunião. Vamos passar para a segunda ronda de perguntas. Vamos passar à segunda ronda de perguntas ao Sr. Ministro. Eu vou ler todos os senhores e senhoras deputadas que estão inscritos, para depois encerrarmos as inscrições. Pedi a vossa atenção, por favor. Maria Germana Rocha, José Manuel Carpinteira, Maria Manuel Rola, Patrícia Fonseca, Ângela Moreira, Berta Cabral, Santinho Pacheco, Heitor de Sousa, Pedro Mota Soares, Ana Oliveira, António Topa, Liliana Silva, António Ventura, Nilza de Sena, Manuel Freixo, Duarte Marques e Paulo Neves. Há alguém que falte? Não havendo? Estão as inscrições...
Acho que há nomes de pessoas que não estão na sala.
Não havendo, estão as inscrições encerradas e vamos passar então à segunda ronda. Recordo que são 2 minutos cada intervenção, eu vou ser mais rigoroso e, portanto, agradecia que cumprissem os tempos. A primeira senhora deputada a falar é do PSD, a senhora deputada Maria Germana Rocha. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, senhor Ministro. A minha intervenção será uma constatação de factos. A primeira é que, em relação aos resíduos sólidos de São Pedro da Cova, apesar de ser uma herança de um governo socialista que autorizou o depósito entre 2001 e 2002, apenas o anterior governo retirou cerca de 105 mil toneladas dos resíduos ali depositados entre 2014 e 2015. E certo é que, passado 4 anos, o atual governo não retirou uma única tonelada das 125 mil que, alegadamente, ainda lá se encontram depositadas. E, portanto, o que gostaria que esclarecesse de forma cabal, Sr. Ministro, é qual a posição do Governo em relação à decisão judicial conhecida recentemente em que o Governo foi instado a intervir, qual a posição do Governo em relação a um dos assistentes neste processo, um dos proprietários, que põe em causa os estudos relativos à perigosidade dos resíduos, e se foi ou não invocado o interesse público no que respeita ao processo de concurso de adjudicação dos trabalhos a executar. Depois, em relação à expansão da linha do metro para Gondomar, durante 4 anos ouvimos falar em estudos, traçados e mais traçados, mas o que é certo é que até agora, em concreto, não se avançou rigorosamente nada. Portanto, Sr. Ministro, afinal, que destino será traçado para os gondomarenses? O destino de continuarem sem qualquer centímetro de ligação do metro ao centro de concelho? Afinal, Sr. Ministro, para onde vão os tais 600 milhões de euros anunciados para a expansão do metro do Porto? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, as áreas protegidas têm vindo a ganhar uma importância crescente à medida que a pressão sobre os recursos naturais tem aumentado. É com base nesta realidade que as áreas protegidas são cada vez mais importantes para um ordenamento do território mais eficaz, mas também para o desenvolvimento regional e local. É reconhecido que o Ministério do Ambiente tem vindo, nos últimos orçamentos, a investir na contratação de mais vigilantes da natureza, mais viaturas e mais equipamentos para as áreas protegidas. No entanto, é necessário valorizar ainda mais o papel das áreas protegidas. Neste contexto, o Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial que foi publicado recentemente a nova orgânica do ICNF. Gostaria, por isso, que o Sr. Ministro nos esclarecesse melhor a forma de gestão das áreas protegidas. E queria também deixar uma preocupação, Sr. Ministro. No último mês foram publicados em Diário da República 6 avisos a dar conta que uma empresa australiana requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais em várias áreas do país. No Alto Minho, a pesquisa e prospeção está prevista para os concelhos de Melgaço, Monção e Arches Valdevez. E como é óbvio, as populações estão muito preocupadas com eventuais minas a céu aberto na nossa região e próximo do Parque Nacional da Peneda das Areias. O Sr. Ministro pode dar alguma informação sobre este assunto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é dia, de facto, contraria um bocado a opção política de não haver qualquer pronúncia sobre a agricultura intensiva do Sr. Ministro, porque, de facto, é dia resolveu parar a atribuição de água à agricultura intensiva que seja fora do âmbito do regadio do Alqueva. E isto só é intensivo, ou seja, a restante continua. Isto denota que existe um problema com a agricultura intensiva do olival e amendoal no Alentejo, não só porque são 200 mil hectares, mas também porque tem um impacto significativo na biodiversidade, com a apanha noturna das aves, o solo e a desertificação, a água e o stress hídrico. Neste sentido, eu gostaria de questionar, Sr. Ministro, se não lhe parece que deveria haver um estudo de impacto ambiental cumulativo relativamente à atividade da agricultura intensiva nesta zona, já que estamos a falar de um grande conjunto do território. Queria também questionar sobre o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, o relatório do Tribunal de Contas Europeu, identifica que o nosso programa está na gaveta desde 2015. Eu gostaria de questionar, Sr. Ministro, onde se encontra exatamente este Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação. Para além disto, em Val de Faixas, em Viseu, existem minas e captações de água por onde passará uma estrutura, uma variante à Estrada Nacional 229, Iniciativa das Infraestruturas de Portugal, em zona de delimitação de aquífero e de Reno e de Reno. Fonte Rei, onde se captou água para Fagilda em 2017, está dentro desta zona de abrangência. Foi inscrita em PDM, no entanto, estas várias condicionantes e o ordenamento de território podem pôr em causa esta inscrição e pedir estudos de locais alternativos.
Muito obrigado.
Qual é o entendimento do Sr. Ministro sobre esta
questão? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente ao Fundo Ambiental, o Fundo Ambiental tem origem em 4 fundos, que eram todos eles facilmente escrutináveis, e hoje em dia o Fundo Ambiental é, na prática, um saco sem fundo, porque todos os dias nós ouvimos que o Fundo Ambiental vai financiar qualquer coisa que não estava, que estava prevista ou até que não estava prevista. O CDS já várias vezes tem dito que é difícil escrutinar o Fundo Ambiental. Há um relatório de gestão de 2017, estamos em abril de 2019 e não sabemos nada sobre a execução em 2018. O próprio relatório de 2017 é pouco claro. Eu pergunto, Sr. Ministro, o Fundamental pagou o ano passado transferência de água bruta da Aguiera para Fagilde, e eu pergunto-lhe se a continuar a seca deste ano, se pode o Fundamental pagar ou não a transferência de água da Alqueva para as restantes barragens para financiar o acréscimo de custo para regar as culturas agrícolas, que eu lembro que são a agricultura que alimenta as pessoas deste país. Uma última nota relativamente à questão das jornadas sinergéticas em Arcos de Valdevez, para reiterar que o cartaz das jornadas tratavam-se umas jornadas de gestão sinergética. O cartaz não referia em ponto algum que se ia caçar, mas apenas discutir a vocação sinergética do parque. Isso mesmo foi confirmado pelo responsável do ICNF, que falou no local. Agora, o Sr. Ministro ficou muito incomodado, lamento, Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro disse SIC, SIC, nenhum membro do Governo apadrinhará ou estará presente no inverno. E por isso é que eu disse, e volto a repetir, o Sr. Ministro não me respondeu à pergunta que eu lhe fiz há bocado, se se tratava de umas jornadas de caça ou se confirmava que eram umas jornadas para discutir a visitação sinergética do parque, e não posso aqui, volto a dizer, que não foi, o Primeiro-Ministro não deixou de discutir e impôs a lei da rolha ao Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministro, não pude, a curiosidade levou-me a ouvir a audição que teve lugar na semana passada com a Comissão de Economia. Fiquei curiosa sobre algumas matérias, mas a que me suscitou mais dúvidas foi a construção do aeroporto no Montijo. Na referida audição, em resposta ao deputado Bruno Dias, o Sr. Ministro afirmou que foi este Governo que decidiu que é no Montijo que este terminal será construído, que não discutiu localização, mas que optou pela localização. E estou a citar o que foi dito, que eu vi várias vezes. Afirmou também que a lei diz que um projeto tem obrigatoriamente que ter uma avaliação de impacto ambiental, mas que a lei não obriga a ter uma avaliação ambiental estratégica. E também cito o que disse. Posteriormente, uma resposta a outra deputada, afirmou que a decisão sobre a construção do aeroporto de Montijo só será tomada após avaliação de impacto ambiental, que a decisão tornada pública carece de avaliação de impacto ambiental positiva. E voltou a afirmar, é connosco, fomos nós que decidimos construir o aeroporto de Montijo. Segundo a informação dada pela comunicação social, há confirmação que na sexta-feira passada a ANA confirma que o estudo de impacto ambiental estava concluído e que estava a ser submetido à IAPA. Portanto, ainda não há relatório final para que confirme que o Montijo é a opção certa para a construção de um aeroporto. Primeiro, a primeira pergunta, a avaliação ambiental estratégica implica avaliação de outras soluções, segundo percebi. O senhor confirma, o senhor ministro confirma que não há um plano B. Caso relatório, depois há duas questões que se põem. Caso relatório, dada a avaliação de impacto ambiental, seja desfavorável à construção do aeroporto no Montijo, o Governo tenta encontrar outra solução? Caso o relatório seja favorável, o senhor ministro avança para uma avaliação ambiental estratégica? Segundo a afirmação que foi feita,
muito obrigado, Sra. Deputada.
Também terá que propor outras soluções.
Agradeço.
Alternativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. e Srs. Secretários de Estado. A questão que lhe queria colocar tem a ver com o Plano Nacional de Energia e Clima, Sr. Ministro. Em janeiro deste ano foi apresentada a versão preliminar que define os objetivos, as metas, as políticas e as medidas a tomar nesta matéria para o período 21-30, respeitando naturalmente as metas fixadas pela União Europeia e os próprios compromissos assumidos pelo país, designadamente o Acordo de Paris. Um plano nacional, como o próprio nome indica, tem que ser nacional, tem que ser integrado, tem que abranger todas as parcelas do nosso território e designadamente a região autónoma dos Açores. E é aí que lhe quero colocar a questão. Se há objetivos definidos nesse plano, designadamente o reforço na aposta nas energias renováveis, onde os Açores estão muito bem posicionados e estão até bem à frente no cumprimento das metas ao nível das energias renováveis, há outros em que a concretização é mais complexa, designadamente na descarbonização da economia e, dentro da economia, na descarbonização da agricultura em particular. E, portanto, o que eu quero perguntar é qual tem sido a participação, isso tem sido uma participação ativa, não apenas a apresentação do programa, mas uma participação ativa do Governo Regional neste processo, no processo da definição do Plano Nacional de Clima, de Energia e Clima 2030, que medidas foram propostas pelo Governo Regional, designadamente em matéria de descarbonização da agricultura e florestas, dado que o peso das explorações agrícolas, como se sabe, é grande na economia da região e esta questão está a causar grande apreensão no setor. Tem algum tempo, queria-lhe colocar uma questão relativa a Almaraz, que me surpreende não tenha sido trazida a esta comissão, que tem a ver com a necessidade de saber se o Sr. Ministro conhece oficialmente a posição do Governo espanhol, se lhe foi comunicado que as elétricas detentoras da central pretendem prorrogar o prazo até 2028 e, portanto, quero saber qual é a posição do Governo português sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Governo, Vossa Excelência, referiu dois projetos que vão em sentido contrário, mas ambos nos contaminam no caminho certo. Construir uma barragem no Ocreza, não para a produção de energia elétrica, mas para a regularização do caudal do Rio Tejo, diferente da ideia da barragem do Alvito, mostra um Governo atento aos problemas reais do território e às alterações climáticas. O mesmo se passa na decisão ou no anúncio que foi feito sobre o feridão. Sr. Ministro, venho, portanto, falar-lhe hoje da barragem de Girabolhos, não da barragem da Endesa, dessa fábrica de eletricidade que previa descargas que em poucas horas baixavam o nível de água a vários metros. Falo, Sr. Ministro, de uma barragem que regulariza o caudal do Rio Mondego entre o Caldeirão e a Guieira, que seja uma reserva estratégica de água e possa abastecer 200 mil pessoas no Planalto de Beirão, até porque Fagilde já demonstrou que não responde em anos de seca. E Girabolhos fica no território de Nelas, de Mangualde, de Gouveia, de Ceia, com Viseu mesmo ali ao lado, e pode resolver, em definitivo, a situação. Alterar a cota em Fagilde, dizem lá naquela zona, que é um simples remendo e que Girabolhos seria a solução. Quer o Governo pensar nisso, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente Pedro Soares. Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu venho aqui fazer-lhe esta pergunta porque agora mesmo na Comissão de Economia o Partido Socialista obstaculizou uma audição com caráter de urgência relativamente a um tema que é um tema que o meu grupo parlamentar considera ser da maior importância, que é o tema da greve dos motoristas das matérias perigosas. Eu acho que a competência efetiva devia estar a ser discutida naquela comissão, mas, Sr. Ministro, eu não ficarei bem comigo próprio de o chamar com caráter de urgência ao Parlamento, tê-lo aqui e não lhe fazer a pergunta olhos nos olhos. Como o Sr. Ministro sabe, neste momento, quando nós estamos a falar, já há serviços essenciais, como serviços aeroportuários, que estão a chegar ao fim das suas reservas de combustível. Nós estamos a falar de uma greve que afeta de forma direta a economia do país e a vida de muitos portugueses. Estamos a falar de uma semana, que é uma semana em que legitimamente os portugueses saem normalmente de suas casas para passarem com as suas famílias, quer a norte, quer a sul do país. Eu sei que o Governo decretou serviços mínimos, mas parece-me que o Governo, mesmo assim, além dos serviços mínimos, tendo decretado a requisição civil, está a fazer pouco para atacar, antes de mais, os fundamentos da própria greve, mas, segundo, está a fazer pouco para garantir que o país não corre risco de parar numa semana que é uma semana tão especial, que é uma semana, nesse sentido, tão importante. E por isso mesmo, Sr. Ministro, não obstante chamarmos, porque não é, como é óbvio, uma pergunta de dois minutos, que nós temos tempo para discutir esta mesma matéria, não obstante o Grupo Parlamentar do CDS o chamar e o requerer a sua audição aqui mais prolongadamente, para com mais tempo, como é óbvio, podemos explicar o que é que está a acontecer e perceber o que é que está também a acontecer, mas para nós era muito importante, tendo o Sr. Ministro aqui, perguntar-lhe o que é que o Governo vai fazer para atacar os fundamentos desta mesma crise e garantir aos portugueses que, ao longo da próxima semana e das próximas semanas, a distribuição de combustível, quer a serviços essenciais como hospitais, bombeiros, proteção civil, quer aeroportos, quer, acima de tudo, os postos de combustíveis que dinamizam a nossa economia e permitam que as famílias se possam deslocar de um lado para o outro, não vão ser afetadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, toda a sua equipa, Sras. E Srs. Deputados. Muito provavelmente o Sr. Ministro saberá a questão que lhe vou fazer e prende-se com o assunto da erosão costeira e com a não transposição de areias de forma natural no Conselho da Figueira da Foz. É um assunto, como sabe, que me preocupa muito, mas preocupa ainda mais aos figueirenses e, em particular, às populações que estão a sul do Conselho. É certo que na semana passada esteve na Figueira, numa cerimónia com toda a pompa e circunstância, para o lançamento de uma empreitada para a transposição de 3 milhões de metros cúbicos de areia do Areal radial urbano para as praias a sul do concelho. Aliás, esse mesmo dia, o dia 8 de abril, foi muito rico em informação, pois nesse mesmo dia a Figueira ficou sem o seu presidente de Câmara e Portugal conheceu o seu novo membro da sua equipa. O que faz ainda mais sentido fazer esta questão e questioná-lo sobre esta problemática, pois o seu novo secretário de Estado tem um conhecimento aprofundado sobre estas matérias e até diria mais, acaba por ter um conhecimento técnico sobre estas problemáticas. Mas no meio de tantas novidades, não deixaram todo os figueirenses de estarem preocupados com algumas questões e é aqui que me vou focalizar. Neste sentido, colocava-lhe a primeira questão, que está relacionada com o quinto molho da Figueira da Foz. Portanto, eu questionava ao Sr. Ministro o que é que vai acontecer no futuro nesta zona do concelho. Quantos metros cúbicos de areia irão para aquela zona? Como será efetuado os transportes? Eu acho que a questão mais premente é que se esta obra vai ser uma solução a longo prazo para a questão do sul do concelho da Figueira da Foz e se não estamos novamente a falar de obras de remendo que em 2 ou 3 anos acabam por se destruir. E por último, gostaria de saber quando sairá o estudo da APA, que já foi objeto de votação aqui na Assembleia da República, um projeto de recomendação, e gostaria de saber para quando para a avaliação deste mecanismo de transposição de areias na Figueira da Foz, que penso que é importante para este assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a deferência de deixar falar fora de vez, mas estava ali a finalizar a reunião da Comissão de Economia e por isso fiquei um bocadinho preso em detalhes de natureza burocrático-administrativa. E por isso, agradecendo essa deferência, cumprimentando todos os senhores deputados e o Sr. Ministro também, em particular, queria fazer-lhe uma pergunta, Sr. Ministro, de um assunto sobre o qual o Sr. Ministro já me deu um princípio de resposta aqui há uns meses atrás e que, entretanto, nunca mais soube notícias desse assunto. Refiro-me à construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas de Leiria, que é um processo que já tem uma longa história, já conheceu vários países e várias entidades a pronunciar sobre esse assunto e que, finalmente, acabou por ser o Sr. Ministro a assumir aqui, em sede de Comissão Parlamentar, a responsabilidade do Estado de poder e dever avançar com a construção desta estação de tratamento de efluentes suinícola. Passaram-se 5 meses desde a altura em que o Sr. Ministro teve a oportunidade de me dizer isso mesmo. Aliás, o seu colega da Agricultura também disse exatamente o mesmo no âmbito da discussão para o Orçamento de Estado de 2019, portanto, em novembro de 2018, e como nunca mais houve notícias sobre esse assunto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, em que ponto é que está o projeto de construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas, se podemos dar uma boa notícia à população de Leiria para que se vislumbra o fim da agressão ambiental que todos os dias se continua a sofrer naquelas bandas.
Obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Liliana Silva, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes. Vou só fazer duas questões. Uma delas já foi aqui abordada superficialmente e está relacionada com a extração do lítio na área do Fojo, com mais de 74 km² referenciados por este Governo. Esta área abrange Monção, Melgaço e Arcos de Valdevez. Esta área abrange uma nascente de um rio, do Rio Vez. Esta área, no coração do Alto Minho, tem uma belíssima aldeia como a do Sestelo, que foi inclusive galardoada com o prémio de uma das 7 maravilhas de Portugal e é considerada o pequeno Tibete português. Esta área do Soajo e Peneda vivem do turismo da natureza. Peço desculpa, mas assim é mais complicado continuar. Que é a sua maior fonte de rendimento. O aviso 4722 de 2019, de 20 de fevereiro de 2019, informa que uma empresa requereu os direitos de prospeção e pesquisa de prospeção de depósitos de vários tipos de minerais, entre os quais o lítio. O lítio é importante, obviamente, e não pomos isso em causa, mas não pode valer tudo, nomeadamente acabar com a força económica local. Isto porque nós sabemos que o próprio lítio em Portugal se encontra essencialmente nas rochas e quanto mais concentrado tiver, mais tem que escavar a própria rocha para conseguir ser extraído. E, portanto, estamos a ver o impacto que isto poderá ter numa área de 74 km². Portanto, eu gostaria de ter uma explicação para haver uma zona referenciada pelo Governo para exploração do lítio a abranger uma nascente de rio e uma aldeia como a do Sestelo. Isso foram acauteladas todas as questões relacionadas com o impacto ambiental e com a economia que movimenta aquela região. Peço alguma tolerância só para colocar a última e diz respeito agora às dunas dos Caldeirões em Vila Praia de Âncora. Faça uma grave intempérie que houve em 2014, aquelas dunas ruíram completamente e houve uma primeira intervenção no sentido de tentar remediar o problema e uma segunda intervenção já em 2015. E eu recordo que estão em causa ali o campo de jogos, por exemplo, Paulino Velho Gomes e as habitações existentes. Obrigado, em toda aquela águas férreas. Portanto, a muito minha obrigado. Pergunta, só mesmo para terminar, a minha pergunta era saber de se estão previstas mais alguma intervenção nesta
muito
área.
Obrigado, muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Ventura, do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Nós estamos a caminhar rapidamente para o fim da legislatura e há uma temática que tem preocupado os açorianos, mas também os portugueses, que tem a ver com a descontaminação dos solos e dos aquíferos da Praia de Vitória pela presença da Força Aérea dos Estados Unidos na Ilha Teixeira. É assim de tal maneira de preocupação que em 2017 e 2018 houve 6 iniciativas políticas nesta Casa que foram aprovadas e compiladas numa resolução, que é a resolução da Assembleia da República 129/2018, que tem um conjunto de medidas de preocupação destes mesmos partidos em relação à descontaminação total da Ilha de Teixeira. E nesse sentido, Sr. Ministro, o seu Ministério é um dos Ministérios muito envolvidos, juntamente com o da Saúde e os Negócios Estrangeiros e com a Defesa, muito em particular o do Ambiente. Bom, gostaríamos de saber, a este momento, a caminhar para o fim da legislatura, o que é que foi cumprido desta resolução aqui que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Por outro lado, Sr. Ministro, tem-se feito, efetivamente, alguma descontaminação. Não é a total, mas tem-se identificado alguns sítios e realizado descontaminação. Só que ninguém sabe para onde é que estão a ser levadas as terras desta descontaminação. Bom, não interessa descontaminar num lado e contaminar no outro lado. E, portanto, Sr. Ministro, diga-nos o que é que está a ser feito especificamente na descontaminação e para onde é que estão a ser levados os inertes que estão a ser retirados dessa mesma descontaminação. Sr. Ministro, na última bilateral, uma das conclusões da bilateral, e refiro à 14ª conclusão, diz que a proteção do meio ambiente da Ilha Teixeira e a saúde e segurança da sua população, tanto civil como militar, são reconhecidas por Portugal e pelos Estados Unidos como fundamentais para a continuação das operações na ilha. Que operações estão previstas
obrigado,
a seguir.
Senhor.
Até porque, para não ficarmos novamente nas palavras, nem na expectativa, é preciso perceber praticamente o que é que se vai fazer
muito
a seguir.
Muito obrigado,
na prática,
Senhor
na realidade. Muito obrigado.
Senhor Deputado Anilza de Sena, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento, Senhor Ministro e os senhores secretários de Estado. Senhor Ministro, no Conselho de Alvito, Distrito de Beja, perto da estação dos Correios, há uma fábrica que tem canais por onde saem águas que dão origem a uma contaminação atmosférica, poluindo a Ribeira de Odivelas, em manifesto estado de putrefação, que tem vindo a preocupar muitíssimas populações. Já foram feitas algumas perguntas à APA, que não respondeu. As populações estão muito, muito, muito preocupadas, porque já se verificam cheiros e umidades, até algumas gordurosas, putrefactas mesmo, que se assemelham acho que apareceram em Fortes e, portanto, vinda das chaminés nesse caso, e coloca-se aqui novamente um problema de saúde pública. Acrescentar ainda que mesmo em Fortes o problema não está resolvido. A primeira vez que aqui falei sobre isso, o Sr. Ministro desconhecia o problema. Depois congregou aqui os trabalhos de todas as bancadas e todas em uníssono concordaram que havia ali um problema que deveria ser resolvido, com vários projetos de resolução que foram aprovados. Volvidos estes meses, depois da fábrica ter estado fechada e de terem sido colocadas chaminés mais altas, nós voltamos a ter um problema em Fortes, porque as chaminés mais altas não vieram resolver o problema. As populações continuam a ter o mesmo tipo de danos que tinham inicialmente e é preciso convocar todas as autoridades públicas, inclusivamente, Sr. Ministro, para que isto possa ter termo. As pessoas estão saturadas, têm problemas de saúde, passaram um inverno novamente difícil, com problemas respiratórios. Já vai quase um ano desde que alertei a primeira vez e o assunto não teve cobro ainda e, portanto, eu pedia ao Sr. Ministro que pudesse atuar nestes casos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar também os colegas. Sr. Ministro, sei que na sua intervenção inicial falou sobre os programas e os fundos de apoio à redução tarifária, conhecido dos passos sociais. Quero dizer, desde logo, que o Governo da República incorre várias vezes no mesmo erro que é classificar planos nacionais quando fala apenas de planos para o continente, pela simples razão que este plano, por exemplo, não inclui as regiões autónomas. Portanto, não é um plano nacional, é um plano continental. E mesmo assim, continental é injusto, porque o seu Ministro e o seu Governo acompanham muito aquele princípio que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, porque se nós formos a ver, nos 106 milhões do PART, 75 ficam na Grande Lisboa, 15 vão para o Grande Porto e o resto, que é muito pouco, vai para o resto do continente. Não é do país, é do continente. Eu quero dizer que isso é injusto. E é mais injusto por saber, e o Sr. Ministro também deve saber, que o Governo do Partido Social Democrata da Madeira está a fazer um esforço extraordinário na redução dos espaços sociais. E a questão é muito simples. Se nós fazemos esse esforço, se nós contribuímos para os fundos que contribuem para o parte, porque é que nós também não recebemos parte? Sr. Ministro, direta ou indiretamente, o Fundo Ambiental nós contribuímos, direto ou indiretamente. O Sr. Ministro não me vai querer dizer que concorda que existam portugueses de primeira ou de segunda, ou que é que eles contribuem mais, vão receber mais. Aquilo que eu lhe faço, a pergunta é muito simples, Sr. Ministro, com toda a consideração que lhe tenho. A Madeira está ou não está a fazer um grande esforço? Está. Com os mesmos objetivos que o Governo da República tem para o resto do país. É por isso que nós estamos a fazer o mesmo esforço, com uma redução drástica dos preços dos espaços sociais. Só para ter uma ideia, ou passam para 30 ou passam para 40, com redução que chega até aos 1.300 euros por ano. Isto é uma grande redução com os mesmos objetivos dos objetivos nacionais, que é facilitar a vida às pessoas, a redução dos veículos privados e utilizar os veículos públicos. Portanto, Sr. Ministro, não deixe a região autónoma da Madeira fora de programas que ainda por cima têm o nome de programas nacionais e, na verdade, não são.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro do Ambiente, Srs. Secretários de Estado. A Comissão do Ambiente esteve há pouco mais de duas semanas a fazer uma visita importante ao Tejo. É justo dizer que, de facto, hoje a questão da poluição já não é o que era no passado, e é bom reconhecermos isso. Hoje há outro problema relacionado com a falta de água, e esse é um problema que envolve e demora mais tempo a resolver, onde sabemos que todas as forças partidárias neste Parlamento estão empenhadas nessa questão. Mas relativamente à poluição, há outro tema que eu gostava de lhe trazer, que o Sr. Ministro bem conhece, tem a ver com a Ribeira da Boa Água, em Torres Novas, um afluente do Rio Almonda, que por sua vez é um afluente do Tejo. Nós conhecemos todos os procedimentos que já tiveram lugar, na tentativa de pôr cobro e um final a uma empresa poluidora naquela região. Esta Comissão terá pedido ontem toda a documentação relativa a esta matéria. Há uma coisa que parece clara. Aquela empresa cresceu na base da ilegalidade ou da conivência local. Nenhuma empresa cresce e se expande sem conivência local, ou pelo menos com falta de zelo das autoridades locais. O Estado já por uma vez fechou aquela empresa em 2015, temporariamente, é verdade. O problema mantém-se. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que acabou de sair do Governo, recordo-me que esteve naquele Conselho de Torres Novas, onde participou e terá anunciado uma comissão de acompanhamento cujo relatório final nós já pedimos ao Governo e até hoje não nos foi respondido, e nós estávamos de saber. O Governo, na altura, foi logo para o terreno, anunciou uma comissão de acompanhamento, anunciou um conjunto de operações e, na verdade, até hoje não conhecemos nada sobre essa matéria. Não sabemos se fez, se não fez. Não houve aqui transparência para com a Assembleia no relatório, no feedback desse trabalho. E nós gostávamos de saber o que conclusões é que se chegaram. Nós gostávamos de saber quais são os próximos passos e, de facto, o que é preciso fazer para parar com a poluição quando o Governo, a oposição, as autoridades locais, todos os partidos estão de acordo que é preciso uma solução, seja fechar aquela empresa, seja mudá-la de sítio, seja fazer um investimento que permita manter os postos de trabalho, produzir sem poluir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E última intervenção, Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado. É costume e é vulgar ouvir dizer que os deputados da oposição só sabem dizer mal. Creio que não é verdade por duas razões. A primeira é que os deputados que afinal apoiam o Governo são, porventura, o que mais mal dizem dele. Por que será? Segundo, porque nós sabemos reconhecer quando o Governo...
Bem, Sr. Deputado, faz favor de continuar. Está parado o cronómetro, não é preciso descontar o tempo. Está parado. Faz favor.
Eu conto com a sua generosidade.
Claro, sempre.
Segundo, porque sabemos reconhecer quando o Governo está no bom caminho e, portanto, quero saudar a intenção do Governo de avançar com a barragem do Alvite, apesar de a mesma já não ir ser feita no seu consulado, e também o cancelamento da barragem do Feridão. Sobre este assunto, se bem percebi, o Sr. Ministro revelou aqui que a EDP teria manifestado o desinteresse em fazer esta barragem. Será que a EDP também manifestou desinteresse na devolução dos 218 milhões de euros, que entretanto adiantou há alguns anos? É que, Sr. Ministro, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Ou haverá outras negociações ou contrapartida que nós desconhecemos e que estejam a ser negociadas? Deixe-me abordar rapidamente também outro assunto, que é a questão dos espaços sociais. Esclareço também, desde já, que enquanto deputado da oposição, considero que essa medida é positiva e havia muitos autarcas que há muito tempo pugnavam por ela. Mas é, simultaneamente, uma medida territorialmente injusta, sobretudo para os territórios de baixa densidade, que praticamente não têm transportes públicos, em que a mobilidade é assegurada quase sempre por transporte individual e as portagens constituem a principal fator que afeta a mobilidade nesta região. Sendo assim, entendemos que deve haver medidas de compensação. O PSD apresentou um projeto de resolução em que propõe a redução em 50% das portagens nas chamadas execute, nas chamadas autoestradas da coesão, e também uma redução de 50% nos bilhetes do comboio nesta região. Vai apoiar o interior, o seu ministro, como está a apoiar as áreas metropolitanas de Lisboa, como o meu colega já disse, o deputado Paulo Neves, através também do Fundo Ambiental?
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Manuel Freixo, vamos passar agora para a resposta do Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem 20 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço, Sr. Presidente, agradeço as perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Relativamente a São Pedro da Cova, Sra. Deputada, a pergunta é a mesma, a resposta é a mesma. Nós estamos carentes de uma decisão judicial e não me parece curial, não farei, utilizar o reconhecimento do interesse público quando o que está em causa é uma decisão concursal. Se assim o fizesse, estava a optar por um empreiteiro em detrimento de outro, não farei de facto, e por isso continuamos a aguardar a decisão judicial. Sra. Deputada, vai ser a área metropolitana do Porto que vai decidir, e certamente está atenta às notícias, o Sr. Primeiro já o disse, eu também já o secundei, onde vão ser aplicados os cerca de 800 milhões de euros no próximo ciclo comunitário relativamente à expansão do metro do Porto ou à introdução do metrobus. O que nós temos é, número redondo, 600 para o metro, 200 para o metrobus. Não tem que ser assim, podem ser 500, 300 ou 700, 100, mas é a área metropolitana que vai tomar essa decisão. questão, num exercício que não me parece que possa ser outro, e por isso é uma questão relativamente à qual já não vai ser o Governo a decidir. A nova lei orgânica do ICNF, deputada Isabel Carpinteira, é uma lei orgânica que tem aqui logo em primeiro lugar um valor que é o valor da proximidade. Isto é, não há memória, não há de facto memória, de haver um vogal do Conselho Diretivo em cada uma das regiões. E isso vai acontecer, nunca tinha acontecido no passado. É obviamente um exercício muito importante de descentralização, muito importante de desconcentração, aliás, neste caso, e de proximidade e também de reforço à capacidade de cogerir as áreas protegidas, onde, repito, o ICNF não perde qualquer competência, nem mudamos a lei das autarquias locais. Criamos, sim, uma comissão de cogestão, onde conservar e valorizar têm que ser percebidos ou discutidos em paralelo e onde as autarquias têm aqui um papel da maior importância. Relativamente à agricultura intensiva e à questão que foi colocada pela deputada Maria Manuel Rola, como sabe, o licenciamento agrícola é um licenciamento que não carece de avaliação ambiental, é feito parcela a parcela, mas eu percebo bem a forma como põe a questão, que é a avaliação cumulativa desses mesmos impactos, e acho que é de facto uma sugestão que merece ser considerada e que vai ser considerada. Já agora, também o deputado José Manuel Carpinteira e não só, puseram a questão da prospeção para o lítio, dizer o seguinte: o Governo delimitou as áreas de alto potencial para o lítio e nessas só por concurso se podem atribuir licenças. Estas áreas que estamos a falar não são uma área de alto potencial e, portanto, uma empresa que pediu um direito de prospeção e pesquisa, nos termos da lei, ele está neste momento a ser avaliada pela DGEG e, evidentemente, só haverá, não pode ser de outra forma, só haverá exploração depois da existência de um estudo de impacto ambiental, se lá chegarmos. Sr. Deputada, o Patrícia Fonseca, o fundamental é de facto uma gestão no seu sucesso, um sucesso na sua gestão, perdão. Eu recordo-me bem que no tempo do governo de Vossa Excelência nunca ultrapassou os 60% de execução das receitas que tinha e custava 4 milhões de euros a gerir os 4 fundos. Hoje, o ano passado, foram 700 e tal mil euros foram gastos a gerir este fundo e a aplicação chegou quase aos 200 milhões de euros. Por isso, o relatório de gestão de 2018 estará certamente em tempo, reconheço não saber com rigor qual é, estará certamente em tempo e será imediatamente enviado para a Assembleia. Sobre o estudo de impacto ambiental do Montijo, de facto não há aqui ainda conclusão nenhuma. O estudo de impacto ambiental entrou na sexta-feira passada, está neste momento a ser lido, está neste momento a ser criada a comissão de avaliação e não há jamais pequena dúvida se de facto não passar na avaliação de impacto ambiental, não passará, usando aliás uma linguagem que conhece tão bem, não passará, como diria Adeloso e Barruri, e portanto que não faz parte da comissão de avaliação, deixa-me que diga, mas não passará e portanto terá que ser obviamente encontrada e escolhida uma outra localização. Sr. Deputada Berta Cabral, sobre o PNEC e a participação do Governo Regional, começar por dizer o seguinte: das questões que colocou em concreto sobre o PNEC, elas passam um bocadinho ao lado do PNEC. Portanto, o PNEC é sobretudo energia e, sendo energia, é mais setor eletroprodutor e transportes e menos a questão da agricultura e da pecuária. As metas são metas definidas para o país, havendo obviamente uma liberdade de cada uma das duas regiões autónomas para poder definir as suas próprias metas, que depois temos que conformar no seu conjunto. Sobre... Muito foi feito relativamente à queima, da azeitona e à queima do bagaço. Muito foi feito e as intervenções que foram feitas seguiram as melhores tecnologias disponíveis e, portanto, a Sra. Deputada já saiu, não estará particularmente interessada na resposta. Sr. Deputado Paulo Neves, com todo o respeito, não é rigoroso que as verbas da taxa de carbono que é cobrada na região da Madeira venha para o continente? Não é de todo rigoroso, ou seja, as verbas que estão neste momento a ser aplicadas no parte são de taxas que são cobradas exclusivamente no continente e, portanto, essa é mesmo uma decisão da região autónoma da Madeira. Eu confesso que não conheço para comentar, não farei também nenhum comentário depreciativo, não conheço o esforço que está a ser feito da região autónoma da Madeira, porque a região autónoma tem essa independência completa e, por isso, é mesmo uma decisão da região autónoma da Madeira, com certeza certeza que, para ficar dito, não há portugueses de primeira e de segunda, isso posso-te garantir. Eu direi que se houver algum de segunda sou eu, certamente, mas também não me considero como tal. E, por isso, é mesmo uma decisão a ser tomada na região autónoma da Madeira. Ah, eu saltei aqui uma folha, peço desculpa. Saltei aqui uma folha de perguntas, por isso é que... Bom, já agora vou até ao fim desta outra folha. Sr. Deputado Duarte Marques, relativamente à Ribeira da Boa Água, Vossa Excelência não estava, nós já respondemos a essa questão na primeira parte, embora perceba perfeitamente a sua pergunta. Nós mandamos fechar a fábrica, nós, e o deputado Duarte Marques também não está. Bom, então, de facto, como eu já dei esta resposta, peço licença, vou passar à frente. Sr. Deputado Manuel Freixas, relativamente ao Feridão, não há aqui contrapartida rigorosamente nenhuma, portanto é assim. Houve o desinteresse em duas cartas da EDP, no sentido de dizer que havia outras formas de produzir eletricidade a melhor preço, com menor risco e com menor investimento. E, portanto, nós não pudemos, da altura, dar resposta, esperávamos do PNEC para perceber até que ponto é que era, fazia ou não fazia falta para cumprir as metas. Concluindo pela indiferença relativamente ao cumprimento dessas mesmas metas de descarbonização no que à construção da barragem de respeito, nós juntamos a EDP nesta decisão de desinteresse relativamente à barragem. O Sr. Deputado, não meto aqui mesmo as portagens, não meto de todo, aliás, acho que não há contributo nenhum para a descarbonização que passe pela sugestão que Vossa Excelência deu. O PAR tem mesmo um plano para o país, um plano que reflete o país que temos, não é um exercício de planeamento, e onde, em bom rigor, ainda não vi nenhuma CIME que esteja verdadeiramente descontente com a forma como as verbas foram distribuídas. Houve um lamento inicial, alguns deles até por razões de políticas que eu percebo perfeitamente, não questiono nem critico, mas facto é que a área produtora de Lisboa, olha, para conseguir aquilo a que se propôs foi que ela colocou mais dinheiro, colocou 8 milhões de euros. A área produtora do Porto, para conseguir aquilo a que se propôs, foi a que a seguir colocou ela própria mais dinheiro, 2 milhões de euros, e do resto do país foram mais de 2 milhões de euros. E por isso, aquilo que nós estamos verdadeiramente preocupados é em garantir que ele é executado, é bem executado. E se o mundo da CIM o consegue fazer é porque este governo, de facto, descentralizou estas competências para a CIM e financiou a capacitação dessas mesmas CIM através do Fundo de Transportes. Sr. Deputado Santinho Pacheco, há soluções, com todo respeito, melhores do que girabolhos para abastecer Viseu. Essas soluções foram apresentadas já à Câmara Municipal de Viseu. A seguir ao que aconteceu há 2 anos, o Governo quis ser consequente e fez uma proposta completa para a criação do sistema multimunicipal naquela zona. Ela foi rejeitada pela Câmara Municipal. Atenção, que foi rejeitada pela Câmara Municipal de Viseu com toda a legitimidade. Agora, é facto também que a Câmara Municipal de Viseu não conseguiu construir um sistema alternativo intermunicipal. Nos 55 municípios que eu dei há bocado como exemplo de sistemas de municípios que se agregaram para a gestão da baixa na água e do saneamento básico, poucos estão em sistemas de parceria com as Águas de Portugal. Olha, em bom rigor, há um, que é os municípios do Alto Minho. Os outros foram os municípios que se entenderam entre eles, e com muita naturalidade. Tive a apadrinhar até alguns deles, com muito gosto, na qual só fui como artista convidado. Sem pompa e circunstância, mas só fui como artista convidado. E facto é que em torno de Viseu não há esse consenso. E sem existir esse consenso, há uma coisa que eu não tenho dúvidas. O Governo nunca voltará às costas a quem necessita. Mas a responsabilidade da alta e da baixa em Viseu é da Câmara Municipal de Viseu, de uma outra maneira de o poder dizer. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o meu Ministério fez o que tinha a fazer, que foi propor ao Conselho de Ministros que aceitou a requisição civil por 2 ordens de razão. Primeiro, que inaceitavelmente não foram cumpridos os serviços mínimos que foram decretados ontem. E já agora vieram mesmo dizer, tem razão, não cumprimos. É um facto. Foi-me dito até, mas não tenho nenhuma razão para o poder confirmar, foi-me dito até que tinha havido uma... Tinha sido interposta uma providência cautelar por parte dos sindicatos. Não nos chegou ao conhecimento. Certamente será verdade, mas não fomos o meu Ministério, nem tanto quanto sei o Ministério do Trabalho, pelo menos até a hora que vim para aqui, já lá vão um bom par de horas, tínhamos sido notificados. E por isso avançamos para a requisição civil. O que está a acontecer depois dela, estive aqui a manhã toda, não sei responder por ela. Relativamente à Figueira da Foz, Sr. Deputado Oliveira, não deixe de ir à Figueira da Foz, sobretudo ver o quinto molho da Cova da Gala, porque o problema está resolvido, vale a pena dar lá uma saltada, é um sítio muito bonito. É um sítio muito bonito. Então, Sra. Deputada, não há soluções de longo prazo nos areais, de facto não há. A não ser que a senhora diga assim, que a proposta do PSE para a Figueira da Foz é acabar com a praia e fazer um muro de pedra. Se essa é a proposta de Vossa Excelência, se é tirar de lá a areia, eu ouvia com tanta atenção e até com gosto, se é tirar de lá a areia e pôr ali pedra, 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 se acha que o que é normal haver numa praia são pedregulhos, muito bem, é a proposta de Vossa Excelência. Não me falem em adaptação e pedregulhos, que de facto as coisas não casam. Mas, de facto, ouça, na praia da Figueira da Foz, na Cova da Gala, foram estes 500 mil euros, eu posso-me calar e mudar de assunto, foram estes 500 mil euros para resolver o problema da Cova da Gala, mais um valor expressivo para agora, porque é uma dragagem imediata que vai para ali também a areia, cerca de 100 mil metros cúbicos a partir da Foz do Mondego, na zona portuária, o shot de 3 milhões de euros cujo concurso está agora em curso e cuja candidatura já foi aprovada pelo POCUR, e um estudo de 300 mil euros para, de facto, fazer então a avaliação da transposição da areia aqui numa solução de mais futuro, mas nunca será uma solução definitiva. Aliás, Sra. Deputada, na cerimónia a que atribuiu pompa e circunstância, embora não tenha ouvido o Elgar nem nenhuma música parecida, eu diria-lhe com simplicidade que eu até anunciei, fiz um aviso, como diria a deputada Patrícia Fonseca, relativamente a quando é que estariam concluídas as obras do litoral, e até fixei uma data. É nunca. Nunca vão estar mesmo concluídas. É um trabalho que temos que fazer todos os anos e de forma consecutiva. Sr. Deputado Hector de Sousa, eu gostava de ter melhores notícias para lhe dar relativamente ao que se passou durante estes, diz 5 meses, não sei se são 5, mas diz foram certamente. Nós temos avançado nesta solução e há até uma verba no Fundo Ambiental para lhe dar corpo. Esta era uma matéria que estava quase a ser concluída pelo Sr. Deputado Sá de Carlos Martins e numa informal sessão de despacho já pediu ao Sr. Deputado João Ataíba, aqui mesmo, que pegasse neste assunto. A nossa determinação é a mesma, porque sentimos bem que só mesmo um ator público pode contribuir para resolver aquele problema. Sobre o lítio já falei, deputado Eliana Silva, dizer que sim, está prevista a dragagem do Porto em parceria com a DGRM, a Direção Geral de Recursos Marítimos, e que a areia vai ser depositada exatamente na duna dos Caldeirões. Sr. António Ventura, a pergunta é sempre a mesma e a resposta por educação também é sempre a mesma. Este assunto está a ser liderado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional. Saberá certamente que, através do Fundo Ambiental e de forma transparente, até porque resultava de um compromisso que foi assumido, já não sei proposto porque, confesso, no Orçamento de Estado, que o Fundo Ambiental pagou o reforço dos sistemas de abastecimento de água à Praia da Vitória para garantir que, não havendo nenhum risco iminente, mas para ter uma segurança extra de que a água que as pessoas bebem é água com qualidade e, portanto, não tem qualquer problema para a saúde pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Para que efeito, Sr. Deputado Aberta Cabral?
Só para lembrar o Sr. Ministro que um dos objetivos do plano do PNEC 2030 é exatamente a descarbonização da economia nacional, promover uma agricultura sustentável e potenciar o sequestro de carbono.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, não havendo mais nenhum ponto na ordem de trabalhos, queria agradecer a presença do Sr. Ministro, da Sra. Secretária de Estado, do Sr. Secretário de Estado, e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado.
Ainda cá vai mais uma vez. Já não, para não. Ainda cá vai mais uma vez. Obrigado. Ainda tenho mais uma regimentária.